Semana do Consumidor Samsung é no Magalu. Link na descrição.
Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Está começando mais um Mal Acompanhado! E por favor, bom dia, Mary Jo, me ajude a controlar esse programa hoje.
Bom dia, eu tô muito contente, eu tô muito animada, eu não sei se eu consigo me controlar, mas eu vou tentar te ajudar.
Aí, a risada da convidada misteriosa aí, pra gente...
Está na capa.
Mistério.
Bom dia, Vidani Misterioso.
Bom dia, Maurício Misterioso. Queria agradecer pelo melhor presente de aniversário que recebi na minha vida, tá? Inclusive, muito obrigado.
Ah, vamos falar dele, já já.
Vamos, daqui a pouco a gente fala dele. Mas, muita alegria pro programa de hoje, hein, mais uma vez.
Olha aí, o quentinho Vidani, que está em águas quentes, mas não deixou de gravar o programa. E bom
dia. Esse foi o presente? Você deu uma
Não. Você já estragou o mistério da sua participação. Primeira advertência, Andréia. Você já tomou aqui.
Tá bom, tá bom. Eu tomei já quantas estalecas?
Bom dia, portuguesa. Bem-vinda ao Mal Acompanhado.
Bom dia. Eu falei que ia me comportar. Já destruiu a surpresa.
Não, você vai se comportar. Então eu vou te quicar aqui da ligação.
É, porque veio. Se for pra se comportar, não é. Pô. É
calma, somos calma. Mal comportados ali.
Aqui é, porque eu tô mal acompanhada, né? Então tem que ser.
Está acompanhando o BBB, português?
Meu filho, isso é um absurdo. Todo dia, não perco, eu tô em dia, tá? Eu tô em dia.
Ah, olha aí, maravilhoso.
Eu já assisti até prova ao vivo, eu e o Azaghal. Vou botar aqui, né?
Vamos Sim, não, pode. Ele já admitiu já no programa.
Eu vou dizer que eu acho que eles acompanham mais do que a gente.
Eu acho, tenho certeza.
Chegou um nível. E o pior é que, tipo assim, antigamente era uma negação completa.
Sim, né? Eu lembro dessa época.
Uma negação. A única coisa que eu me lembro é da André dizer que eu parecia uma ex-BBB, uma BBB. Dali pra frente...
Ela é casada com um ex-BBB.
Exato. Enfim, a hipocondria, né?
Exatamente.
Pois é. De resto, cara, nunca vi. Eu acho que ela tá, inclusive, um pouco maníaca. Ela não tá que nem a gente. Eles obcecada. Obcecada.
Eu tô com ódio disso, tá? Eu tô com ódio dessa merda, porque eu não sabia que era chato assim. Que a gente ficava com raiva.
Não
aparece mais nada além de beber pra mim no celular. Se eu não tiver em dia, eu tomo spoiler de tudo.
É isso.
Eu abro o celular, pá, líder da semana. Pá, né? Entendeu? Não tem como, gente.
Toma, Giovana líder na sua cara agora.
Giovana receba, do pezinho.
Durma com essa.
Que inferno!
Porra, essa a treta garota, de hoje, você já viu? Já, Andréia?
Não, gente, eu também não tô tão assim. Hoje é aniversário da minha irmã.
Tá.
Qual foi a treta de hoje?
Vamos chegar lá.
Eu vi o negócio do Boninho.
Eu mandei pro grupo rápido a treta de hoje. Do Boninho também mandei pro grupo rápido. Que rápido.
Sim. Vamos falar de tudo isso hoje, mas antes, Vidani, por favor, bom dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara.
Ai, amiguinha.
Bom dia. Bom dia, o caralho.
Viu, bonitinha?
E a frase do dia de hoje é a seguinte. Não há mal que derrube aquele que nasceu para ficar no chão. Bom dia, gente.
Nossa.
Bom dia. Continua aí no chão.
Eu tô imaginando o Garfield, sabe? Quando tá derrotado no chão.
Imaginando quem?
O Garfield.
Tá... Garfield. É, não, Garfield. Entre Garfield e o Homem-Aranha?
Garfield!
Eu gosto muito do sotaque londrino da Mary Jo.
É demais.
Gente, eu vou ter que contar uma coisa pra vocês em contato do sotaque londrino, pra vocês me sacanearem pro resto da vida. André, se prepara pra rir de mim. Cheguei eu no Walmart, desesperada pra comprar um grill, porque quando eu viajo pros Estados Unidos, eu preciso de um grill pra fazer meu café da manhã, porque meu hotel não tem. E aí eu não sabia falar grill.
Grill é o quê? É o Tostex?
Não é Tostex, não. É o grillzinho que bota na tomada.
As amigas
sanduicheirinha.
E o Alexandre tava com muita pressa, ele tava no carro, ele pediu pra eu entrar, comprar e sair. Eu tava com muita pressa. Meu tico e teco não funcionaram e eu peguei e coloquei no meu telefone. Prepare-se. Coloquei máquina de fazer Sanduíche. O que apareceu pra mim? Sanduíche machine.
Ah, é? dá pra entender.
Não é sanduíche. Peraí, gente. Cheguei pra americana e falei, you want sanduíche? Não, I want sanduíche machine.
E aí, ela entendeu? Ela disse,
sanduíche machine. A cara, sabe aquela cara daquelas americanas, bem americanas? Cara, o Xandinho tá me sacaneando, assim, há 5 meses. Antes disso, já tá me sacaneando, eu tinha falado.
Mas você conseguiu comprar sua sanduíche machine?
Aí, não, aí eu peguei, me levaram pra uma pessoa que falava espanhol, aí eu não tinha
sanduíche machine.
Aí, na maquineta de sandubito?
Sanduíche?
Não, como é que é, amiga,
para ser espanhol? Para ser sanduíche calentito com queso? Sanduíche, aí o cara entendeu, aí eu ainda falei grill, e aí tipo, consegui em outro Walmart, que nesse não tinha.
Ô, Mary Jo, e você traz pro Brasil? O que você faz com esse grill?
Olha, 2 anos seguidos eu deixei lá, porque custa 10 dólares. E aí eu deixei lá por causa do peso.
É, outra canto pra você pra tomar.
Não.
A gente vai pro Paraguai compra a nossa sanduicheira e traz como um beijo.
Não, a gente dá nome, Maurício, pra sanduicheira. A gente traz como família.
Ai, meu Deus. A sanduíche machine é pesada, cara, vai na mala. Sim, mas claro, dessa vez eu trouxe ela. Dessa vez eu falei, Alexandre, agora vamos fazer o seguinte. É. Eu fiquei inteligente dessa vez. Eu falei, Alexandre, a gente não precisa mais comprar. A gente leva e vai levar na próxima viagem de novo.
Pode ser. E ela tem um formato de uma malinha, né? Já falo.
É isso aí.
Bagagem de mão. Levando a bagagem de mão.
Deixa eu falar uma coisa que eu queria dizer antes da gente falar sobre o dia 21 de março, mas que a gente não sabe desse programa.
Sim.
Eu queria dizer pra dona Ana Maria Braga e pro programa Mais Você que estamos de olho, tá?
Estamos, né? Tá copiando minhas frases, cara.
É, que é isso?
Eu falei na semana, no dia seguinte ela falou, cara. É incrível.
É. Ela copiou
a frase do mal aqui. Desmotivacional.
Mas o Vidani copiou o cabelo dela, tá tudo em casa.
É verdade.
É verdade.
É a inventora do platinado no Brasil. mas hoje é dia 21 de março, um dia muito importante pra vocês duas que estão aqui. Dia Internacional da Astrologia, hein?
Vamos aproveitar, deixa já. Qual é você, amiga dela, Mary Jo? Qual é o signo da portuguesa?
A portuguesa é leonina. Mas muitas vezes eu mando umas coisas de leão pra ela que ela diz que não se reconhece. Ela deve ter um ascendente muito forte aí.
Eu tenho
mas ela tem uma coisa. O leonino, quando briga, nunca mais fala na vida. A pessoa morre. E eu acho que a Andréia morre, a pessoa. O leonino é muito família. A Andréia é uma leoa com os filhos dela.
Sou.
Olha aí.
Entendeu? O que ela diz que não pega muito, porque o leonino é muito vaidoso. Mas eu acho que a Andréia é vaidosa.
Eu não sei.
Você não é vaidosa, André?
Uma pessoa que gosta de muitos acessórios. Que gosta de acessórios extravagantes, que bolsinhas. Eu acho que isso é bem leonino. Bolsas com Swarovskis e tal, né, amiga? Plumas e paetês.
Então, eu tenho um lado gay muito forte, amiga. Mas isso não quer dizer que seja do leão, entendeu? Eu gosto de brilho.
Lógico que é do leão. O leão gosta de brilho, de aparecer, amiga. Você acha que uma pessoa que gosta de brilho não gosta de aparecer?
É, mas eu não sou metida. Acho que leão.
Não, você não é metida.
Não gosta de gente que se acha. Não gosta de gente que se acha, gente.
Não, eu sei.
A Leonina se acha, né, geralmente.
Aí é que a Mary Jo que entende desse assunto aí. O Maurício fica calado, geralmente.
Depende do Leonina.
Não, eu vou absorvendo, eu vou adquirindo conhecimento pra usar mais pra frente.
Eu vou contar um negócio aqui, vocês vão acreditar. Mas o Jovem Nerd proibiu da gente gravar mamica sobre astrologia.
Claro.
Ah, já sabemos essa história. Era um desserviço pra ciência, que ele falou.
Mas a gente gravou um dele e ele acabou com o programa, ele jogou no lixo.
Sim, ele jogou fora, exato. Olha, sabendo.
O
programa desapareceu.
Ele falou. Eu fiz o mapa astral dele, mas eu já não lembro mais. Quando que ele nasceu, amiga?
É daqui a pouco, dia 23 de março.
Ah, é agora, 23 de março.
Ah, ele é ariano.
Ele é ariano.
Descreve um pouco o ariano, Maria Jo.
Ariano tem muita energia, é muito ativo, é explosivo.
É infantil.
Se eu quiser que ele concorde, eu vou falar, é cético, não acredito em astrologia.
Esses dias eu conversei com ele, o Mary Jo, no Instagram, e aí eu mandei lá, porque o Jovem Nerd tá pregando ateísmo pra mim, já falei disso aqui, né, enfim, ele fica pregando ateísmo, pastor, nosso pastor do ateu. E aí, ele fica ali mandando coisa e tal. Eu mandei pra ele um meme, que é tipo uma reportagem de uma revista antiga do Brasil com a lista de coisas de ateu, né? Que é ler Senhor dos Anéis, jogar RPG e tal. E lá tava envolvimento com astrologia. Aí ele, astrologia? Nossa, longe de mim. Eu falei, muito Capricórnio da sua parte, Alexandre. Você falou.
Não, e foi muito maravilhoso.
É o ascendente.
Certo um meme falando pra ele que ele era muito Capricórnio.
Nossa, é muito bom.
Foi maravilhoso. Aquilo pra mim foi um momento assim. Um momento de tipo, André e David vendo o BBB. Alexandre escutando isso de um cara que fez um trabalho, um puta trabalho com ele, falar de astrologia no meio do negócio da entrevista.
Ô, Merdio, como é que Deus existe se esse momento aconteceu?
Você venceu na vida.
Eu venci. Toma essa, teu.
Ó, coisas à parte, só pra gente falar de 21 de março, que são importantes também. Dia Universal do Teatro, tá? Não é só mundial, é universal. Teatro em Marte,
comemorado também. Em todo o universo.
E pela Unicef, é considerado o Dia Mundial da Infância. A ONU coloca como Dia Internacional contra a Discriminação Racial e o Dia Mundial da Floresta, que é o Dia Mundial da Árvore também. Cara, 21 de março é dia de muita coisa.
Recheado, tá recheado.
Tá disputado.
É, português. Ó, a Unesco citou como Dia Mundial da Poesia e Dia Internacional da Síndrome de Down também. E é Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé aqui no Brasil. Então,
nossa. Maravilhoso.
Muita coisa no dia 21 de março, além do aniversário de 44 anos do Ronaldinho Gaúcho também.
Que é o... Não, e 19 de março, aniversário da Agatha.
Isso, 16 o meu.
Nossa, mas, gente, é tudo
piscina. E amanhã, aniversário de quem, Vidani? Amanhã,
dia 20, pra gente tá gravando dia 20, aniversário da minha namorada Aninha também, que tá aqui dormindo do meu lado. Um beijo pra Aninha também.
Meu pai também amanhã.
O seu Maurício, cara,
março é um mês recheado. A gente podia fazer um festão em março ano que vem já.
Podia, né? Faz que nem lá no Jovem Nerd. A gente faz tudo no fim do mês pra todo mundo.
É isso aí.
É mais barato também, inclusive.
Aliás, Mal, só comentar. Mano, obrigado pro Maurício pessoalmente. Maurício, Guilherme Afonso e Duzigaib, meus amigos, que me deram um dos melhores presentes da minha vida, que é um vídeo do Bruce, o artista, vestido de Sailor Moon cover. Maurício, que momento maravilhoso.
Grande momento, né? Grande momento. E com o Vidani em tamanho natural do lado dele.
Exato, um Vidani manequim. E eu gostei que o outro grupo de amigos meu do Valorant me mandou outro vídeo do Bruce, o artista, no fim do dia. Então, foi um dia recheado de Bruce. Dessa vez ele fez o cover do Dimitri Payet, camisa 10 do Vasco. Foi um dia emocionante. Meu aniversário, recebendo parabéns.
Os vídeos estão lá no Instagram do Vidani. Acessem lá, @príncipevidani, pra você ver.
Acessem pra ver o Bruce gemendo, que é inacreditável.
Gemendo de Sailor Moon, que é uma coisa incrível.
Não, cara, que momento, que dia, Maurício. Muito obrigado, tô muito feliz. Isso é amor de verdade, hein? Eu jamais vou esquecer isso.
Não é? Porra. Pô, então o cachê do Bruce foi amor mesmo, Vidani. É. Puta que pariu, viu?
Imagina.
Quem é Bruce? Vocês estão falando uma hora. Quem é Bruce?
Ah, pelo amor
olha
de Deus.
Olha só, portuguesa, André. Vai no meu Instagram depois desse programa acabar e dá uma olhada pra você entender quem é Bruce. Inacreditável. Quem é
Bruce, gente? O Bruce, o artista, é um cara que ele é tipo uma metamorfose humana. Você fala, imita um Ney Matogrosso, ele imita.
Ele faz o cover do Ney Matogrosso. Ele faz cover de qualquer pessoa.
Isso, ele faz
cover. Tipo a Adnê.
A Adnê ele faz. Você falou, ele faz.
Não, Adnê faz cover de todo mundo.
Não, sim, se você não tá entendendo, cover portuguesa. De Adnê ele faz.
Não, e assim, a portuguesa não está entendendo. Você tem que ver para sentir, portuguesa. Sim. É outra parada. Não é que nem o Adnê. É muito mais especial. Ele se investe, ele se envolve. Ele é o inventor do salve cenário. Com voadora. Salve com voadora, Maurício.
Sim.
Tem o salve que ele dá vestido de Taylor Swift dando voadora no Kanye West. Isso é inacreditável, pô.
Ele fez cover de Rodriguinho para os nossos amigos lá do Brasil do que deu certo.
Exatamente, exatamente.
Também. Cara. Veja, o Bruce é o artista. Procurem aí.
O Mal é amigo dele, é isso?
Caraca, não, eles contrataram o serviço.
Que maravilhoso.
Antes fosse, Maria João. Puta que pariu. Tele, no hall de amigo.
Tipo, manda salve?
Tipo, mas. É. Foi tipo um manda salve. Manda salve. É um manda Bruce.
Manda Bruce. Que massa.
Manda cover. Aí você faz o roteirinho pra ele e você pede: Bruce, se veste de Sailor Moon e geme. E ele vai lá e faz.
Caraca! Mas aí é radical, o cara se veste, né?
Sim, ele faz um cenário, faz um mini cenário também, é incrível.
E nossa, ele responde melhor que o ChatGPT.
Não, hein, gente? O cara teve que comprar a fantasia de Sailor Moon.
Sim, é um investimento que ele faz.
Um
é
investimento brabo aí.
É uma mas é retorno produção. Imediato, que a hora que o vídeo chega, o retorno é imediato.
É vale perfeito, a pena, você fala, valeu a pena, valeu a pena. É. Vejam lá, procurem Bruce Artistas nas redes sociais e vejam lá o Instagram do Vidani também pra você ver o presente de aniversário que o Vidani ganhou.
Maravilha.
Vidani, temos visita hoje. O que, que acontece quando a gente tem visita?
É hora de conhecer um pouco melhor. Visita Responde.
Gente, não aguenta esse
menino. É isso que eu ia comentar com você. Você tá se sentindo num programa de rádio, amiga? Muito maneiro aqui, né?
Maravilhoso. Não, é muito profissional. Você
mais, né? Você nunca escutou o Mal Acompanhado? Eu tô meio chateada.
Amiga, eu já escutei, mas assim, é que... Quando você tá participando, parece que é tudo novo.
Ao vivo, é um choque, né, de ver a vinheta ao vivo ali.
Ó, e só pra tirar qualquer tipo de dúvida da cabeça da Andréia, aqui esse quadro Visita Responde é um quadro que a gente pergunta e a visita responde. É um quadro complicado de entender, mas a gente sempre explica pra fazer questão que não tenha dúvida. No caso, você é a visita.
É, inclusive ela já sabe porque eu já mandei perguntas pra ela sobre o marido dela.
Verdade. Ah, muito bem observado.
Então ela já sabia. Vamos começar com a Mary. Não, vamos deixar a Mary Jo pro final. Porque no eu final, acho que ela, ela não, que vai
não,
ter.
Não vai surpreender. Não vai, porque, tipo assim.
Por favor.
A minha vida e a vida da André é um livro aberto.
Então, tô a gente te dando já falou tempo tudo. Pra você surpreender.
Não, eu já tenho. Eu tô aqui pensando o que vão falar de novidade que já não esteja na boca do
povo. E eu nunca faria um mal pra minha amiga. Isso.
Bidani, você quer começar?
Posso começar, mas pra eu começar, eu preciso perguntar, André, escolhe um número de 1 a 25, por favor.
Nossa,
vai ter mágica aqui. Vai ter.
13, vou no 13.
13. Olha tá. Aí, faz aí.
Deixa eu abrir aqui a lista de bichos do Jogo do Bicho. O que você tem a ver com o animal galo do Jogo do Bicho? Essa é a minha pergunta. Que você tem a ver
com galo?
É, o que você enxerga no galo que tem a ver com você? Ou nada também
a pode ser. A crina do bangalo. Gente, a crina do
bangalo. Deixa ela responder, Mary Jo.
Caraca, é a visita responde ou é a Mary Jo? Convida responde.
Eu posso.
Caraca, olha a ansiedade, Maurício. Que isso?
Você viu? Não,
gente, como
ela não eu preparando uma pergunta complexa. Dela. Eu peguei a tabela do Jogo do Bicho aqui pra descobrir todos os bichos, 25 bichos, pra não errar. Aí eu pego e pergunto, ela escolhe o galo, a hora que eu vou descobrir a resposta, Mary Jo promete, cara.
É deixa, Mary Jo.
Oxa.
Gente, caraca. Vocês falam galo e eu só penso em azeite, é isso.
Tá
o que
bom.
Você tem pra
tá bom, tá azeite? Bom, válido.
É, válido. Portuguesa. Válido.
Pizza portuguesa, inclusive.
Eu uso azeite e galo em tudo, gente. Tudo eu meto um azeitinho, só cozinho no azeite.
Isso não é uma publi, infelizmente, mas azeite e galo estamos à disposição para vocês patrocinarem.
Estamos, né, gente? Era bom, né?
Isso aí, é comercial@jovemnerd.com.br.
Isso, vamos atrás de azeite.
Mais uma tem mais alguma, Verdani, ou já encerrou?
Então, eu só trouxe o Jogo do Bicho essa semana.
Não, tá só para saber. Tô tranquilo, não é uma crítica.
O que eu tenho mais próximo do galo é o azeite.
Obrigado.
É, a minha pergunta para você, Andréia, portuguesa, é atenção. Se você fosse um doce, que doce você seria? Atenção, se você fosse o doce, não é? O doce que você gosta, que você quer comer. Se você fosse o doce, que doce você seria?
Que doce eu seria?
Uhum.
Ai, gente, eu já faço um bolo fofo.
Ó, mas tem algo mais gostoso.
Airadinho.
Sim, né? Maurício, tarde de quarta-feira, 3 da tarde. Aquele cheiro de bolo, cafezinho.
Não tem coisa melhor.
Quem não quer estar perto de um bolo fofo?
É verdade.
Quem não quer é maluco. Mary Jo, agora sim. Você teve vamos tempo lá. Aí de pensar, vamos ver.
Pois é.
Mas eu, é pra perguntar, hein, Mary Jo, não é pra responder,
eu pedi,
não.
Eu quero dizer que eu pedi ajuda pro Dave e ele nem me respondeu.
Mentira!
Amiga, ele me deixou assim vácuo. Mesmo, tá?
Ele só te tratou bem lá no Oscar, né, amiga?
Só lá no Oscar, porque você praticamente obrigou ele.
Depois... Sabe uma coisa que me incomodou muito no Dave, quando a Mary Jo tava aqui? Todo mundo chama ela de Mary Jo. O Dave chama ela de Maria José.
Ele não respeita o nome artístico.
Não respeita o nome artístico.
É que nem a gente sair com o Zezé de Camargo chamando ele de Mirosmar. É uma sacanagem.
Exato. Falta de respeito.
Mas vamos lá. Eu pedi pra uma outra universitária me ajudar e essa pergunta é dela e eu tenho uma outra minha. Essa aqui. Você já fez alguma coisa que te deu muita vergonha, mas muita vergonha, e mesmo assim você fez e não se arrepende?
Gente, são tantas emoções. Geralmente eu não me arrependo e não fico com vergonha.
Por isso, ela já teve vergonha?
Uma coisa que eu fiz que eu fiquei com muita vergonha. Gente, geralmente eu não fico com vergonha. Já foi. Já fiz, já foi. Tem que assumir.
Tá, então tá. É a pergunta da Agatha Ottoni, da aniversariante do dia 19.
Péssima pergunta, Agatha Ottoni.
A minha pergunta é: como é pra você comandar toda uma comunidade?
Comandar toda...
Como é pra amiga. Você comandar? Ela manda e desmanda numa comunidade mas inteira, esse... Mal. Você não sabe disso? Você não se sente comandado pela...
Ah, entendi. Mas... É verdade.
Na comunidade como você se sente... Que é uma resposta ferrada. Como é que você se sente comandando uma comunidade inteira? Inclusive, ela quer comandar a minha casa. Vocês não estão entendendo.
Mas agora que você faz parte da empresa, você tem que ser obrigado a ser comandado.
Ela não quer. Eu vou contar uma bomba aqui. Uma vez o Mal falou que ia sair do Jovem Nerd. Eu liguei pra ele.
Eu já sabia disso.
É verdade.
Ele não desistiu. Eu já sabia disso.
É verdade.
Eu já sabia.
Ela defusou a bomba, Maurício?
Minha, nunca. Aí de repente tá.
Andréia tocando o telefone, é verdade.
Ela que defusou essa bomba, hein, Maurício?
Ela te convenceu? Foi ela que
convenceu, lógico.
Essa mulher comanda tudo.
Ela me acalmou, sim.
Pô, ele falou que tava indo pro concorrente, cara.
Não, Deus me livre. Mas, amiga, como é pra você? É uma responsa muito grande. Como é pra você comandar tudo?
Amiga, é natural. Quando eu vejo, todo mundo já tá fazendo igual, tá obedecendo.
É aquele filme, né? Mulher rei, né? Não é mulher rei? É rainha, comanda tudo.
Ah, gente, mas acho que a parada é assim, entendeu? Eu falo, gente, isso aqui vai ser ótimo. E todo mundo compra isso.
É, não, e além de tudo, tem o poder das cartas por trás, né? Os cartomantes todo validando.
E os astros estão te guiando também.
Exato. Não tem como errar. Não, eu pego pesado. Eu falo, não, gente, eu sonhei.
Olha aí.
Mas aí o jogo do bicho começa assim também.
Aí eu digo pra vocês céticos, vocês veem como é que dá certo?
Tá vendo?
Toma como essa. É que funciona?
Não, funciona, é total. É que
total.
Ele... Toma essa, ateu.
Que não acredita, mas tá acreditando. O ateu. Família, que diz que não acredita, ele segue e arrisca tudo, tá?
Sim,
claro, sim. Vai que, né? Vai que!
Pega aí, eu volto do centro espírita com a aguinha, ó. Toma essa aguinha aqui, fluidificada. Ele vai lá.
Bebe e tudo!
Eu conheço, é hipócrita tudo. Desse jeito mesmo.
Maurício, ele mete o. Eu não acredito nisso.
Mas agora, uma vez eu também fica pagando de cético, uma vez eu tava saindo de casa, indo lá pro centro, aí ele virou e falou assim, não vai levar água? Eu falei, não, tô levando aqui na bolsa. Ele, não, a outra água, quer dizer, a água dele pra ficar.
Essa galera finge, essa galera é
mulher. Ah, malandrinho, tá aqui, pode deixar.
Uau, maravilhoso.
Água, amor, água abençoada, todo mundo quer uma benção.
Todo mundo quer.
Os caras fazendo MBA ainda, fazendo pós-graduação em negócios, não é nada disso, gente.
The Secret e
passe. Exato, e mapa astral.
Exatamente.
Muito bom. Eu vou cortar a pauta desse programa, não vamos falar de BBB, vamos falar só da vida da Andréia.
Que sonho!
Vai render, né? Vai render.
Caraca, que sonho.
Vários podres, entrega vários.
Se eu tivesse uma vinheta de arquivo confidencial, tocava agora.
Porra! Caraca.
Eu fui ameaçada pelo Dave.
Olha aí!
Não, várias vezes.
Sim, várias vezes. Eu imagino.
Amiga, você sabe que ele ameaça... É tudo poker, né? É tudo poker face.
Blefe, amiga, não, eu acho que você contou minha vida inteira pra ele, amiga. Eu acho que o dele compartilha dos meus segredos. E eu tenho medo.
Mas você tem os dele também, não tem, Mary Jo?
Tem, amiga.
Tem.
É guerra fria.
É guerra fria. Mas ele me ameaça de uma forma que me intimida.
Você tem que responder à altura. Você fala, cuidado onde você pisa, que eu também sei muita coisa tua, amigo.
É isso aí.
Ô, Mary Jo, você não tem a foto do Dave abraçando um gatinho? Eu vou te mandar. Quando você se sentir ameaçada, você olha pra foto dele abraçando
um gatinho. É verdade. E tem um detalhe, né, Maurício? É a ameaça nuclear, né? Quando todo mundo tem uma bomba nuclear, ninguém aperta o botão vermelho, Mary Jo. Isso é verdade, fica tranquila.
Ninguém tem coragem.
É assim que vivemos, e tá bom.
Mas vamos lá, contra a minha vontade, vamos falar de BBB, vai.
Contra a vontade do público.
Conta a vontade do público também.
Ó, vou começar falando daquilo que rolou domingo fora do BBB, mas é BBB ainda assim.
Sintoniza, se liga só, tá no ar, na sua TV.
entrevista de Vanessa Camargo ao Fantástico, do 17 de março.
Nossa, eu não assisti, gente, eu não assisti.
Nós vamos te contar o que aconteceu, André. Quero saber. Mas, vocês viram, Mary Jo e Mal? Vocês assistiram a entrevista?
Já assisti. E assim, não foi surpresa eu pra assisti. Ninguém, né?
Ah, mas a primeira pergunta, ela tava de branco?
Amiga, ela saiu mais queimada do que ela entrou. Se ela
foi... É, falar isso, Mary Jo, pra mim o resultado foi pior, exato.
Ela foi de branco, todo mundo tava esperando ela andando na areia descalça de branco.
Muito mal brifada, amiga, mal brifada.
Eu achei que a assessoria dela deixou a desejar, viu, Vanessa? Eles te botaram numa fria, tá?
Não, mas eu acho, Vitinho, que saiu da alma dela o que ela realmente achava. Tipo, ela, e aí ela se encrencou toda, porque o vídeo que ela fez... No Instagram, esse tava brifado, bonitinho.
Sim, e foi um grande nada, né? Que ela não falou nada.
Eu preferia não ter vídeo nenhum do que aquilo. Que aquele vídeo...
Os dois vídeos,
mas pra você ter noção, foi bem melhor do que Fantástico.
Nossa, bem melhor. Agora
é melhor. Mas assim, de que vídeo vocês estão falando, você e o Mal? Porque eu tô falando do segundo vídeo, que é o vídeo que ela tá de rosa, é o primeiro, e tem o segundo vídeo que ela tá de cinza, que é o que ela fala do racismo estrutural e tal. É esse vídeo, pra mim, é terrível.
Tenebroso. O primeiro é ela avisando que ela vai falar futuramente.
É isso. Ela falando, calma, torcedores, calma.
Torcedores, calma.
Esse é o melhor vídeo que ela fez pra mim, Maurício.
Sim, vou falar. Sim. Foi o grande nada. E aí depois veio esse do racismo estrutural.
Horrível,
esse pra mim. Esse é horrível, também. Esse era melhor não ter. Ficava lá no exato. Rosa da Barbie. Ficava
isso.
Lá.
E eu concordo com a Mary Jo que a entrevista Fantástico consegue ser pior do que esse
consegue
vídeo.
Consegue ser pior.
Porque é mais longo e ela fala basicamente uma extensão da mesma coisa. Então é terrível.
E eu achei a Renata Ceribelli bem assim, eu gostei muito
imparcial,
dela, tá?
Imparcial também.
Imparcial
também
e botou ela aí. Mas vem cá, você não falou isso? Você não falou aquilo? Tipo, e ela contradizendo, fingindo que não falou. Coisa que tava gravada.
Mary Jo, a edição foi primorosa. Teve um momento que a edição mostra ela falando que acha o Davi agressivo, que ela sente uma violência nele. E aí a Renata pergunta pra ela justamente sobre isso. Ela, mas eu nunca disse que ele era violento.
Nossa,
ele acabou de passar a cena. Botaram. Ai, maravilhoso. Que
delícia. Agora eu quero assistir, gente.
Delícia, verão.
Eu achei que a Globo ia passar pano, que a Globo ia, tipo, lançar uma versão Vanessa arrependida, Vanessa numa nova fase, Vanessa com cabelos mais claros.
Aí é uma boa pergunta. Por que vocês acham que a Globo não passou tanto pano nessa entrevista?
Ah, porque a Vanessa sempre foi muito mais SBT do que Globo.
Foi muito mais Domingo se Legal fosse, do que Domingo no Falsão.
Se fosse a Sandy, né? Pô, a Sandy ia ganhar, velho.
Mas aí o buraco é mais embaixo.
Ó, mas eu vou falar um negócio só pra contar mais ou menos pro André aqui que rolou na entrevista, né? Eles passam brevemente na trajetória dela no programa e já passam pra desclassificação por agressão. E aí a versão, eu queria focar um pouco na versão da própria Vanessa sobre o que aconteceu. A Vanessa fala que bebeu um pouco mais da conta na festa, tava super animada, aí foi brincar na cama. Aí, dançando com os braços, ela se lembra, ela fala isso, que a mão dela encostou, resvalou no Davi. E aí ela afirma que pediu desculpa na hora que ela percebeu que tinha sido inconveniente. Essa parte, de fato, aconteceu. Ela pede desculpa.
Sim,
pede. Mas, Vanessa, você não tava dançando com os braços?
Não tava. Ela tava boxer. Ela tava popó.
Ela dança no boxe. Mas alguém bebe e fica daquele jeito. É melhor não beber, gente.
Exato.
Uma coisa você fica bêbada, outra coisa você fica daquele jeito. Outra coisa você fica Vanessa Camargo.
A galera tinha notado que ia dar merda, tanto é que estavam levando ela pra dormir. Né? E ela veio causando desde o início da festa até chegar no quarto. Né? Que ela tava saindo a bêbada inconveniente.
Isso, que só alimenta, inclusive, a teoria da conspiração, que foi tudo combinado pra sair do programa, enfim. Aquela teoria que a gente comentou nos programas atrás, quando rolou, de fato, a desclassificação, né?
Já nem sei.
Eu também
acho. Já nem sei.
Acho que era o Zezé de Camargo ligando pro Boninho o dia inteiro.
Tira minha filha daí. Gente. Eu também não sei, eu nem sei se acredito nisso, mas meu ponto é que alimenta esse comportamento dela na festa inteira, que ela passou a festa inteira falando mal do Davi e tal, pra depois dar o soco, parece muito premeditado. Soco não, o golpe. O soco de trivela que a gente falou aqui. Não sei exatamente o que foi. Mas, cara, uma coisa que a Vanessa falou, que a gente levantou aqui no Mal Acompanhado, inclusive, ela falou que acha justa a decisão do programa pra expulsar ela, aqui. Mas ela acha que não houve fair play por parte do Davi. Ela fala isso na entrevista. Coisa que a gente levantou aqui, hein,
cara. Não tem fair play. Big Brother não tem fair play.
O cara tá jogando, ele vê um ataque. Isso foi um ataque de oportunidade.
Sim, isso, exatamente. A gente falou aqui. Mas que
até aí tava tudo ok, né? Até
BBB não é justo. BBB não é justo, já falou isso aqui. Então, assim, fair play ou não, quando você faz um negócio que o público entende como falta de fair play, o cara se prejudica. Claramente não foi o caso. Então, Vanessa, desculpa. Ele não tem que ter fair play, nem que ter dó de você que é adversária dele. Não, essa não é verdade. Tem, né?
Exatamente,
exatamente. Aí a Renata pergunta se fosse o oposto, né? Que atitude ela tomaria. E aí a Vanessa fala outra parada que a gente antecipou aqui no Mal Acompanhado, hein? Que ela falou: o oposto aconteceu. O carrinho que ela deu nela, que o Davi deu nela brincando de pique-bandeira, que podia ter machucado, ela falou que chegou a machucar, foi bem forte, que ela entendeu que não foi proposital, então não levaria isso pra um lugar de agressão.
Mas aí que isso. Eu acho que ela errou. Aí foi a parte que, tipo, pra que trazer isso ali à tona naquele momento? Pra que querer comparar que ela foi bacana com ele, deixou ele no jogo, e ele não foi bacana com ela?
É isso, aí, então, ela tá ainda assim perseguindo o Davi mesmo fora da casa.
Exatamente. Ela ali continua, foi dizendo assim, ó, ele fez comigo pior e eu não falei nada, eu não fui lá falar dele. Entendeu?
É
porque
ela é superior, né? Ela é superior.
Exatamente, é exatamente.
É do mesmo momento que ela ficou jogando com a faculdade do cara lá. Ah, é? Que deu faculdade pra ele e ficou usando isso como um trunfo, sabe?
Já pode ir embora.
Ela falou, ela falou, ele já ganhou R$5.000 e uma bolsa de estudo, já pode vazar.
É isso aí.
Falou, é,
isso
pois aí. É.
Isso aí. Quer dizer, né? Filhinha, você tá mais queimada.
Nossa senhora, não, terrível. E além de tudo, né, quando mencionam a questão racial e que ela foi chamada de racista aqui fora e tudo mais, citam na matéria o terrível vídeo que a gente comentou aqui dela dizendo do racismo estrutural. E vale dizer uma coisa óbvia sobre esse vídeo da Vanessa, por que ela é terrível? É porque o racismo estrutural é a explicação. O que ela fez é só racismo mesmo. Não tem estrutural aí. A atitude é só racismo. E pronto, o estrutural pode ser, vem de uma questão e tal, que você aprende. Ok, a atitude não tem dessa. A atitude é um negócio só, é só racismo.
Isso,
é a mesma coisa que a Luísa Sonza usou no comentário dela, né?
É crime, a parada é que racismo é crime no Brasil. Isso. E aí, ficou dito pelo não dito, né? Aí usa esse estrutural no final e tá liberado.
Parece que pode, né? O estrutural pode.
É, exatamente o que eu ia comentar. O pessoal fica usando essa palavra, racismo estrutural, pra ser um atenuante ao racismo que eles têm, né?
É, né?
Pra dar uma aliviada. Não é racismo, gente. É racismo estrutural.
É isso. Não, no fim, é um negócio de... Olha aí, gente, não sou só eu. É a sociedade.
É a sociedade.
Oh, você produziu uma parada que todo mundo faz. É terça-feira. Que isso? E aí... Pô, é a mesma coisa da Luísa Sonza, do documentário que a gente discutiu aqui, é a mesma explicação, inclusive. É a mesma coisa. Literalmente, cara,
eu vi uma garota falando que parece que agora o racismo estrutural parece quem tem intolerância à lactose. Eu tenho, tô tratando.
É isso mesmo. Ela explica que no vídeo ela quis dizer que ela não teve intenção de cometer racismo e diz que quer buscar o letramento sobre isso, mas aí na hora de ser confrontada sobre as atitudes racistas que ela reconhece ter, a Renata pergunta: quais atitudes? E ela fica tipo...
É, gaguejou, mandou
mal pra caramba. Nada. Então assim, você se arrepende de quê, Vanessa? De quê? Se ela não dá um exemplo.
Essa garota, que ela foi pra Globo, ela falou, minha oportunidade, ela tava sempre lá no SBT, aí ela viu, cara, minha oportunidade de explodir na Globo. Aí ela vai pra lá, pra lá,
avançar a carreira na minha
merda
vida.
Dela, alavancar aquela carreira de merda, daquela, ela mesmo falou lá dentro que ela saiu vaiada, e a garota abre um alçapão.
Ela falou que ela saiu vaiada?
Aquele botão, aquele botão lá, era o botão pra apertar e cair no sapão. Ela nem precisou, ela andou e caiu no sapão.
Nossa, ela mergulhou de ponta no sapão.
Maluco. E acabou, gente. Se tinha alguma esperança de ter carreira, não é possível. Depois disso,
não,
ela
assim,
ficou cagada.
Ela basicamente não reconhece nenhuma atitude específica e diz que só reconhece que é uma pessoa branca privilegiada e que nunca vai saber como que algumas palavras que pra ela não tem efeito algum podem ser sensíveis pra outras pessoas. Pra ela nunca foi sobre raça, sempre foi sobre o jogo ali. E assim... Ou seja, ela não reconheceu nada das atitudes. Cara, nada.
É muito escroto, porque a casa inteira grita, mas o Davi gritando me dá medo.
É, né? Violento, agressivo. A Renata fala sobre o estereótipo que ela ajudou a perpetuar lá dentro, né? Total. E a Vanessa basicamente não reconhece momento algum que ela ajudou. E depois ela ainda fala que... Ela cita essa brincadeira com a faculdade que a André acabou de falar aqui, de quando o Davi ganhou a bolsa, ela falou, pô, ele já conseguiu a faculdade, pode ir embora e tudo mais, como um exemplo que não faz sentido nenhum, porque esse exemplo tanto faz, assim, não é isso o pior, né? Isso aí poderia ser até ser uma coisa de jogo, de pô, meu adversário já ganhou o bagulho que ele queria, pode ir embora. Isso poderia ser uma provocação de jogo. Agora é todo o resto, todo o contexto, todos os comentários que levaram ela e Yasmin, chamar ele de psicopata, de sociopata, esse é o problema. Esses são os problemas, né?
Sérios, né?
É, sério, exato.
Só que a Yasmin, ela não admitiu nenhum racismo, não. Ela falou que foi um problema de convivência e tá na tecla do problema de convivência
agora. É, eu acho que a questão do racismo pegou mais pesado aqui fora pra Vanessa do que pra Yasmin.
Mas a Vanessa foi direta, né? O embate começou com a Vanessa. A Yasmin, burra, foi lá e...
Herdou.
E comprou a ideia. Comprou
herdou ideia. O embate mesmo, herdou mesmo. Foi
herdou,
pra ela.
Herdou, foi pra ela, exato.
Mas, uma coisa da entrevista que dá pra dizer, que eu achei, inclusive, vale dizer de novo, muito ruim pra Vanessa, achei que ela se contradisse pra caramba na entrevista. Achei que foi um negócio, sem intenção, ela limpar a imagem dela, sujou mais, né? Acabou sendo isso.
Exato, não. Foi, eu acho que a tentativa foi de não deixar aquele ar artificial de passada de pano, de porque a gente já viu isso N vezes, depois de um BBB sair rejeitado, né? A Globo já tem a formulazinha dela. Acho que ela tentou escapar da fórmula. Até a assessoria dela deve ter tentado escapar da fórmula. Ter entrou deixado mais livre. E ficou pior ainda, cara. Era melhor ter deixado artificial. Pô, tudo
ensaiadinho. Era melhor.
Eu achei
era
que
melhor.
A Renata tava sem paciência com ela. Sem correta, paciência.
Correta, Renata. Correta.
Ah, achei maravilhosa. Achei ela
clara, mas ela tá achando a garota uma escrota, né?
Mas, gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer no Fantástico. Me pegou de surpresa. Eu achei que realmente eles iam tentar ajudar ela. E eu não vi esse movimento, tá?
Também. Quando anunciaram a entrevista, a gente ficou entre nós conversando. A gente, quem diria que a Globo já vai chamar ela pra uma entrevista? Nossa,
não, já tá imaginando o documentário já dela, como todos. Mas não, achei que, tipo, o poder do Zezé de Camargo não é tão forte na Globo. Me pegou de surpresa.
Mirosmar, vamos chamar de Mirosmar.
Agora, pro Rodriguinho, passaram pano pra caramba, tá?
Passaram.
Sim.
Pro Rodriguinho, passaram muito pano. Porque quando a Vanessa deu lá a bolsa de estudo pro Davi, teve aquela dinâmica que ela deu, ele virou e falou assim, por que você deu a bolsa de estudo pro Davi? Você acha que ele é retardado? Lembra que ela...
Mentira.
Ah, é verdade. Teve isso, é verdade.
E ninguém falou disso. Nada. Ninguém falou.
Mas é homem também, né? Mas o homem passou. Eles dão uma passada de pano. É machismo. Ah,
dá passada de pano. Dá passada de pano. Eu não vou passar pano pra Vanessa. A Vanessa merece tudo que ela tá sendo crucificada.
E o Rodriguinho também.
Mas o Rodriguinho, pouparam ele, gente.
Só a Dona Déia que pegou em cima do Rodriguinho.
A única. A Dona Déia é maravilhosa.
É, gente, fora as inúmeras vezes que ele ameaçou dar porrada lá dentro, pelo amor de Deus. Quebrar a cara.
E o pior pra mim foi ele negando as paradas pra Yasmin na cara. E depois, quando a Globo mostra os vídeos, não mostra inteiro, porque a conversa daquele que ele tem lá com o Nizam, que eles estão falando que ela é velha, que é o corpo esquisito, sei lá o quê, termina com o Rodriguinho falando, vamos olhar ela na câmera tomando banho, porque eles estavam no quarto do vídeo. Ninguém botava. A Globo cortava antes dele falar isso. Todo mundo poupou o Rodriguinho. Todo mundo.
Deve ter alguma coisa por trás ali, algum contrato, alguma coisa, que é coisa que a Vanessa não deve ter. Além do machismo, né, Mary Jo, que você já comentou aí.
Com certeza.
Deve ter mais alguma coisa por trás que a gente não sabe, né? Algum deve contratinho, alguma exclusividade, alguma tardezinha aí que ele vai participar, não sei.
Com certeza.
Pelo menos a entrevista do Fantástico serviu pra gente saber que ela não tá mais com o Dado Dolabella, tá?
Não, eu ia falar sobre o Dado agora, que assim, além dela querer... Dado é música, amiga. Além dela querer alavancar a carreira, quem tá desesperado pra alavancar a carreira então, é o Dado.
O que ela diz na entrevista, Mary Jo, é que ela tá num momento que ela precisa olhar pra ela mesma, pros filhos e pro trabalho dela.
Trabalho já era, amiga. Procura.
Pra mim, eles estão juntos.
Eu não queria alimentar a teoria da conspiração, mas eu tô contigo, Mary Jo, porque assim, é possível que eles sigam junto nas escondidas e que a assessoria da Vanessa falou assim, Vanessa, você não precisa de um problema no tamanho do Dado Dolabella nesse momento da sua vida. Sai escondido, encontra ele no motel de Uber, não interessa, mas assim.
Só que ele insiste, ele lançou outra música.
Não, a pior é o cara que é abusivo do caramba, não querer ficar aparecendo que tá com ela pra não se queimar, porque agora ele acha que ela tá queimando.
Os dois, né? Os dois não querem se queimar, né?
Não, mas pior que ele quer, né? Mas ele quer, ele queria estar com ela, pô, ele lançou a música lá que a Mary Jo falou. Inclusive, ele fez, o que eu fiz pra merecer mais uma música de Dado Dolabella apaixonado por Vanessa Camargo?
Mas às vezes, essa é a estratégia, Vidani. Às vezes, ele quer pagar desse rejeitado, sabe?
Eu fui pesquisar e essa música que ele cantou recentemente, o Tá Escrito lá, parece que é uma música antiga dele. Que não tem como a gente saber, porque ninguém nunca ouviu nenhuma música do Dado Dolabella. Eu não tenho a menor condição de confirmar se é nova ou se é antiga.
Peraí, não tem a discografia do Dado Dolabella no Spotify?
Tá Escrito Dado Dolabella. Eu não consigo nem pesquisar, o Google não acha nada. Não, tá aqui, ó, está escrito Novela Cristal, tá na 2006, tá uma música antiga já.
E ele faz uma cara de, no vídeo, de tesão, sei lá de que, ele faz umas bocas assim.
Sim.
De eu sou gostoso, de volta pra mim, meu amor. Por que nós nos separamos?
Isso é recente?
Amiga, vou te mandar esse vídeo, eu mandei pros meninos. Você não tá entendendo.
Maravilhoso.
É uma vergonha alheia, mas assim, forte. É uma coisa que eu sinto vergonha até de olhar.
Eu acho que falta investigação da polícia de Mossoró. Quando ela se envolveu, a Kate Nossa. Middleton apareceu, hein?
Pois então, assim, é.
Não, olha a polícia só. De Mossoró tem que se envolver nesse caso também.
Estão dizendo que não é a Kate. Estão dizendo que não é a Kate.
Que é sósia,
tá?
Né?
Que é sósia. E eu acredito muito nisso. Ainda tô preocupada com a Kate.
I want to believe.
Ó, eu quero falar que a primeira música que ele gravou aqui pra Vanessa, quando ela tava lá dentro da casa, já está disponível no Spotify dele.
Nossa! Gente, ele quer lucrar muito, muito rápido com isso. Ele tá tentando o momento de mídia dele. Quando é que esse cara tava na mídia de novo? Ele tá no momento da mídia dele. E ele tá tentando usufruir desse momento pra conseguir alguma coisa. Tô chocada com ele, tá?
Mas vale lembrar, gente, que esse negócio de cancelamento, caramba, é muito seletivo. Vamos lembrar que o Dado ganhou a Fazenda, tá? Então assim,
sim.
A gente fica tirando sarro e tudo, e é inacreditável mesmo, André, total. Mas a gente fica tirando sarro, mas é muito triste, cara, essa situação toda, assim, tudo que rolou, e o Dado tem espaço na mídia ainda, é um negócio triste demais, cara.
Nossa, gente, muito eu vou te dizer uma coisa, eu tenho limites, eu nunca, isso eu vou botar aqui, nunca vou assistir a Fazenda, isso pra mim já é too much.
Nunca, diga nunca, André. Você disse que
nem. Vemos em julho!
Basta o BBB.
Você disse que nunca
demais,
já tô
irritada demais. A Fazenda é um suco delicioso. Estômago. Amiga, eu não tenho estômago pra ver um Dado do Labella campeão. Não tenho estômago pra isso.
Anunciantes, eu tenho. Me contratem que verei tudo.
É tranquilo.
Play Plus, estamos aqui.
Eu tenho estômago. O Vidani na Fazenda.
Caraca, eu também, pô. Pelo amor de Deus.
Não, deixa ele aqui. Não, calma, só não vai, pelo amor de Deus. Eu proíbo,
gente.
Eu proíbo,
gente. Se o Edir Macedo quiser me dar dinheiro, eu vou louco.
Não, não, não. Se o Vidani derrubar, meu nunca. Se o Vidani ou o Mal ou a Mary Jo forem pra Fazenda, aí acabou.
Não. Estão todos proibidos. Aqui. Imagina o time de advogados que a gente vai ter que. Bom, vou ter que não pagar todos os programas. Todos
o Verdun vai estar tendo HSBC Platinum comigo de nervoso.
Eu sinto dizer que entre nós três, Mal, eu acho que o Vitinho ganhava esse BBB ou a Fazenda. Eu acho que ele ganha.
A que custo, né?
Os 3 milhões vão pagar todos os advogados.
Exato.
Eu falei que eu só saio de duas formas: campeão ou camburão. Qualquer uma das duas, eu tô apto.
Eu e a Andréia, a gente tem certeza que sairia cancelada, né, amiga?
Não, eu não vou.
Não vou fazer isso com a minha história. Não, minha história tão bonita.
Pra que eu vou fazer isso?
Aqui. Gente, é só pegar qualquer temporada de Big Brother. Sempre tem uma quantidade maior de cancelados do que de campeão.
Total.
Cancelado tem uns 5, 6, 7. Não dá, gente.
Eu não sou pudica o suficiente pra ser uma Juliette. E nem escrota o suficiente pra ser, entendeu?
Uma Vanessa Camargo.
Pois é. Não, gente, pra mim não dá, não. Não, mas tem que ser campeão, né, amigo? Tem que
comparar. Arthur Aguiar, por exemplo.
Mas nem. Gente, que insuportável. É. Caiu no limbo, né? Ganhou.
Amiga, eles amam o Arthur Maguiar. Os
que
dois.
Que isso, aqui. Que amam. Olha que palavra forte.
Não.
Caralho, que palavra poderosa, cara. Que absurdo.
Meme, Mary Jo.
Da padaria.
Mas, gente, a parada que disseram que ele ganhou roubando, né? Que teve
bote. Poucos robôs, exato. Os robôs.
Agora tem CPF, tá tudo tranquilo. Pra você que é novo por aqui, a gente veio falar dos conteúdos do Jovem Nerd Universe. Além dos diversos programas que já falamos aqui em outras vezes, tem muito conteúdo científico no canal do YouTube do Nerdologia, que é uma verdadeira análise científica da cultura nerd. O Nerdologia mistura história com cultura pop de uma maneira única, educativa e com bom humor. No comando do nosso querido Felipe Figueiredo. Vai lá no YouTube do Nerdologia, youtube.com/nerdologia, e confira. Toda terça-feira tem um episódio novinho pra você. Clica aí no link do post pra você conhecer.
Eu tô indignado!
Cara, nem quis abrir o bloco do BBB como vou te contar hoje, Maurício, porque eu tô indignado.
Indignado. É verdade. Você e Mary Jo estavam muito indignados. Eu tive que segurar as rédeas, porque sim, senão eles iam gravar um programa na sexta-feira.
Exato. E aí,
o Andréia chamou a gente pra gravar BBB no Mamicas. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, cara, tudo que o Vitinho tá querendo jogar no Mal Acompanhado, que o Mal tá segurando a gente, ela vai jogar no podcast, se bobear, vai sair antes.
Aliás, outro motivo pelo qual eu tô indignado, porque fui convidado pra gravar uma Micas e desconvidado.
Não, mas aí o Mal, no dia seguinte, chamou pra... Eu falei, gente, vai ficar o mesmo programa duas vezes.
Não, aí Andréia, eu troquei uma bem, pessoa. Vocês não me querem? Não tem problema, fica tranquilo. Tem quem não, queira.
Eu falei, chama o Mal e o Vitinho. Aí a Andréia falou assim... O Mal tá cheio de trabalho. Eu não posso fazer isso com ele.
É verdade, obrigado. É verdade.
O Mal tá... Fica, não tem tempo, né?
Ferrado. Pra... É. Mas o que eu tô indignado de verdade, ele brincadeiras à parte...
Ele escolheu ficar no Jovem Nerd.
Agora aguenta. Mas agora o que eu fiquei indignado de verdade foi que, assim, a gente gravou aqui uma acompanhada na terça passada, à noite.
Sim.
Acabou o programa quase 10 da noite. Falei, Maurício, fazer uma pipoca, assistir o meu programa de entretenimento na televisão brasileira com o Big Brother.
Porque tinha acabado de acontecer o momento da Leite jogando as coisas da Vi na piscina, né? Tinha sido um dia.
Eu tava na expectativa da possibilidade de cocô na cama ser uma realidade. É isso, sim, que tava acontecendo.
Gente, eu quero até falar que a ilustra que vocês fizeram do Davi Nirvana.
Maravilhoso.
Cara, nunca não, uma capa foi tão elogiada.
É verdade.
A melhor capa vitrine mais de absurda todas que eu já vi. Isso. Melhor. Isso realmente
nossa, Davi. Coisa, gente. Davi Nevermind é foda. Precisava.
Isso aí, ó, é criação 100% original do Vituro, porque era 11 horas da noite, eu cheguei, Vituro, a gente precisa de uma capa sobre a Lady jogando as coisas do Davi na piscina, se vira, faz aí. Aí o cara teve essa ideia de gênio que gênio. Foi fazer gênio. A capa do Nerd. Gênio, cara, foi muito gênio.
Pô, essa camiseta venderia pra cacete, gente. Sim, olha aí. A caneca também.
Mas tem que vender agora enquanto o programa tá no ar, hein? Alô, Netshoes! Ó, mas brincadeiras à parte, acho que o ponto é justamente isso. A gente assistiu o programa de terça, primeira coisa do programa é basicamente o esporro do Tadeu na galera. E cara, assim, eu vou ler o esporro aqui pra gente lembrar dele. Ele abre falando, sem aplausos hoje, por favor. É bonitinho quando vocês encerram qualquer dinâmica com aplausos. Eu não quero que se confunda com esse momento que não tem nada de bonitinho. Nós chegamos no limite. O que Lady fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças que Davi ameaçou fazer poderiam passar do limite. Chega, basta.
Não, gente, vamos parar.
Né? Se for xixi, não passa, cocô passa. Acho que talvez seja. Onde isso vai chegar? Aí ele fala, o negócio foi escalando, deu um jeito. Não é o BBB que ninguém quer ver colônia de férias, mas até isso tem limite, tudo tem limite. Então, ponto final nessa história, por favor. Enfim, Tadeu pegou o chope do Brasil e jogou água no chope.
Não, fez xixi no chope, jogou na nossa cabeça. Cagou,
tacou na parede.
Isso. Tadeu cagou na minha cama. É isso que aconteceu. Tadeu, você cagou na minha cama.
Isso passou me faz pensar se o Boninho manda mesmo nesse jogo, cara. Tô começando a achar que o Boninho já perdeu o status dele. Já
manda.
Tem
uma pessoa... A culpa é toda do Boninho. Toda dele.
Você acha? Você acha, cara, que foi ele que instruiu o Tadeu a falar?
Sim, essa
eu acho. Eu também acho que não, mas...
Ah, eu acho que sim, porque é pra blindar o Davi, né, gente?
Ele que chegou lá.
O Davi ia ser expulso. Se ele não
fala, menos agressão, Davi, amiga.
Ele ia esfregar cocô, ia jogar mijo na garota.
Mas
ele...
aí não ia ter expulsão. É só agressão. Só
mas aí ele falou que podia. Mijo numa pessoa...
Não pode tacar. Puta. Pode fazer xixi na cama.
Então, calma. Vamos com calma. Porque assim, eu acho que uma coisa importante pra ser dita sobre isso tudo... não é coisa só do Tadeu, quero deixar isso bem claro, bem óbvio que não é, porque no raio-x a Lady Ellen já tinha tomado esporro de manhã. Então assim, não tem nada a ver com o Tadeu.
E isso traz um precedente de que eles se comunicam no raio-x, aproveitam o raio-x que a gente não tá lá vendo com a câmera e se comunicam com todos os participantes.
Essa semana a Yasmin confirmou isso no bate-papo BBB, né? Ela falou que ela não deixou a casa não tá com nada porque ela foi proibida pela produção do programa. Isso não ninguém tem mais dúvida disso.
Me senti manipulada. Não, mas aí jogo.
A produção falou ao vivo lá, falou no microfone que não podia.
Não, calma. Do que é isso que você tá falando?
Quando a Yasmin ia levar todo mundo que não tá com nada, apareceu a voz lá pra todo mundo falando que ela não podia fazer isso.
Foi isso? Eu não lembro.
Falou.
Eu tô achando que foi também, Vitinho, acho que eu vim em algum lugar.
Mas é que ela contou no bate-papo que foi Ellen, no chamaram ela do confessionário que não deixaram ali. Então, provavelmente ela tomou mais de uma chamada sobre isso.
Ele
tinha
reforçado no confessionário, mas eles disseram que ela não podia atacar. Eu me lembro que deu aquela...
Mas aonde que não podia botar as pessoas juntar com nada? Aonde que isso é regra do Big Brother? Pelo contrário, o Boninho todo tá dizendo que pode. E ele fala, e eu vi ele falando com aquela voz do poderoso lá, falando que podia fazer, que só a única coisa que não pode é agredir.
É, não, isso daí, a gente vale lembrar. Por que me deixou tão revoltado esse discurso do Tadeu de terça passada? Porque a gente que falou isso já faz dois programas que repete a mesma coisa. Mas lá naquele papo que a produção, quando rola a briga com o Davi no Sincerão de semana retrasada, não no passado, não que ela jogou as roupas, no anterior, que a Lady pergunta aqui que pode, que não pode, não sei o que, que é agressão, que não é. Os caras falam, ó, se liga, ninguém exclui ninguém do programa, a gente que exclui. Mimimi de agressão não existe, agressão é uma coisa que a gente avalia, que tem uma agressão física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acende luz do quarto, rouba a comida do amigo, faz brincadeira, bota a cadeira no meio do caminho, quer dizer, pra pessoa tropeçar. Ou seja, indiretamente, se a pessoa se ferir, a culpa não é sua. Você botou a cadeira no meio do caminho, a pessoa que tropeçou.
Só diretamente, né? Só isso. Você der um carrinho na pessoa.
E eles falam claramente, é um problema que não é nosso. Agora, o que vão avaliar é a agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com o que vocês têm de alguma relação com a pessoa. Susto ou bater sem querer pode ser agressão física, parem de mimimi, jogo que segue, até logo. Ou seja, eles falam bem claro que o limite traçado para expulsão é físico, é agressão física. Ou seja, as vinganças do Davi, dentro dessa regra, podia. Cara,
gente,
é nojento, Andréia.
É nojento. Você não sabe a vingança do mal. É nojento, Andréia não escuta o programa.
Qual seria a sua, mal? Qual
seria a sua? O mal falou pra pegar a escova de dente e passar no cu.
Não, eu concordei também, é. De escovar o céu da boca desse jeito. Não da boca de frente, da boca de trás. Tem que escovar o céu da boca.
Exatamente.
Mas, o que ia dizer, Mal, só pra dizer isso, que assim, eu concordo com a Andréia, que eu acho que podem dobrar a regra pra que cagar na cama seja agressão. Por exemplo, cocô, imagina que eu falo assim, gente, cocô e urina são fluidos corporais que transmitem bactérias.
Meu Deus,
então, assim, você pode deixar a pessoa doente. Eu tô falando que eles podem dobrar a regra a ponto de dizer que isso é agressão. Poderia ser expulso por isso.
Tá bom.
Porque eles dobram a regra o tempo todo. O problema pra mim é você fazer uma curva de 180 graus. É você falar, vai pra cá, e de repente você vai pra lá, que é pra onde o programa falou pra você ir, e ele fala, não pode.
Eles foram muito injustos com a Lady Ellen. Foram muito injustos.
Sabe onde eu achei injusto? Eu achei injusto o seguinte, quando ela entrou no quarto, a produção tá vendo tudo. Entrou, pegou as roupas do Davi, foi carregando até
isso,
pra jogar na piscina.
Não tomou um pé.
Não tomou um pé e não travaram a porta pra ela não sair. Agora, quando foi ao contrário, quando o Davi
foi pegou lá água na piscina,
no balde, não só tomou um pé, como a porta ficou travada e ele não conseguiu entrar na casa com o balde. E ele ainda reclamou, ele falou, ela pode jogar minha roupa na piscina, eu não posso fazer nada.
E ele reclama com razão, né, André? Porque ele tava querendo se vingar e não deixaram. Então assim... Eu acho que até com o Davi foi sacanagem esse momento.
Isso. Mas é uma blindada, né? Tipo assim, porque a...
Sim.
Eu não sei se jogar alguma coisa em alguém é considerada agressão, entendeu?
Eu acho que seria também. A gente já falou no programa passado, eu acho que seria agressão sim, porque você tá invadindo o corpo da outra pessoa, ainda que seja água. Se você libera jogar água, você pode liberar.
Não,
jogar
água purê. Eu acho que não. Água acho
não,
que
você joga água na cara. Isso é sólido. Então, o problema é sólido. Se você jogar purê, é expulsão ou não é?
Gente, tacar, arremessar qualquer coisa na outra pessoa é agressão. Mas tem um detalhe muito importante também, porque esse discurso do Tadeu foi pra evitar uma possível reação do Davi, porque ele tava falando que ia fazer xixi na mala dela, cagar na cama e tudo mais. É engraçado eles terem essa preocupação do que o Davi pode fazer, porque ele falou, mas não tiveram essa preocupação em todas as outras vezes que o Rodriguinho, por exemplo, falou que ia bater no Davi.
Sim, exatamente.
Nunca teve discurso do Tadeu falando, ó, Rodriguinho, tá pegando pesado, tá falando que vai bater no cara.
Exato. Isso não foi passado o limite, né? O Rodriguinho ameaçar bater no Davi não é passado o limite.
Pois
como
é.
Como ele teve ano passado, falando com aquele cara que tá com a bunda grifal.
Gabriel Fop,
que ele avisou ao vivo, no programa.
Isso. Não, e assim, chamou eu acho que atenção. O ponto que me irrita no discurso do Tadeu é que ele fala assim, o que a Lady fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. As vinganças que Davi ameaçou fazer poderiam passar do limite. Até no discurso, eu achei que o discurso foi muito duro com a Lady, cara.
Muito
de falar
duro.
Que não pode se repetir. Porque Porque no fim é como se a Lady te provocou e se você reagir, é muito o discurso do Bial, do BBB2. Se você provocar e a pessoa te bater, a culpa é sua. Que porra é essa?
E ratifica todo o racismo, toda a perseguição da Lady.
Acham que a galera do lado de fora...
Exatamente.
Cancele mais ainda a Lady.
Exato.
Eu odeio a Lady, entendeu? É isso.
É isso. Eu acho que a produção errou feio nessa atitude do esporro. Primeiro, tô com o André 100% em fechar a porta da casa pro Davi. Que não conseguiu levar. Podiam ter dado estalecada pro cara. Podiam ter impedido ele de levar água. Desse jeito, André. Abre a porta, entrou, pé, estalecada.
É isso que tá dando o Ibope.
Isso. E aí, errou em não chamar ele pro confessionário, porque esse recado, se fosse a preocupação com as vinganças do Davi, podiam ter chamado ele pro confessionário durante a tarde, que ele tá falando em cagar na cama. Falar, Davi, ó, não pode fazer isso, cara. Não cague na cama. Se você cagar na cama, você vai ser expulso. Se fazem isso com ele, na tranquilidade, ou se entra a voz do além falando assim, ó, Davi, segura esse cuzinho nervoso, não caga na cama.
Maravilhoso.
Cara, tudo bem, mas dar esse recado pro público desse jeito, simplesmente, aí é o maior erro pra mim, que é expor a Lady, ainda mais que ela já tava exposta,
sim,
porque a gente falou pro ano passado que ela não teria acolhimento aqui fora, porque ela não é uma participante popular, porque ela recebeu muito hate por ter escolhido as amizades que muita gente julga errada, em principal da Yasmin, que é antagônica à posição do Davi. Muita gente levantou, eu troquei ideia com bastante ouvinte que até não concordou tanto, ou não concordou nada com a visão da Lady e tudo mais que a gente falou no programa passado, e respeito muito as visões, entendo que existem questões raciais importantes para debater sobre a postura da Lady, sobre ela, o porquê que ela se colocou em posição antagônica ao Davi e tal, e nem quero entrar mais nesse assunto, porque acho que a gente tentou ser super respeitoso e direto no programa passado, e entendi pelo tudo que eu recebi de feedback também que as pessoas enxergaram dessa forma, porque o ponto pra mim é justamente que a Lady, se já ia ter pouco acolhimento, depois o esporro vai ter menos ainda. Ainda menos. Pro Brasil, agora ela é de fato uma pessoa que passou dos limites.
A parada é que a Lady, ela não tem... Ela não tem apoio nem da família dela, gente. Os irmãos...
Mentira.
Isso aí é coisa do Azaghal. O Azaghal tá mais inteira.
Olha aí.
Gente. Falou que os irmãos dela foram nas redes sociais, meteu o pau nela, dizer que ela
só faz burrada. Os irmãos...
A melhor amiga dela queimando ela nas redes sociais. Nem os
que queridos... Que sacanagem. Se isso for verdade, que sacanagem.
Nem a família. A garota tá completamente... Não,
procura isso aí, Vitinho. Não é possível.
Isso aí foram fontes do Azaghal, né? Qualquer coisa
você já falou aqui.
Mas ele me falou, você viu? Eu falei, não vi. Eu falei, nem sei quem é irmão da Lady, nem que é o Lady irmão. Mas diz que a garota tá...
Ó, tem uma notícia aqui, eu não sei se isso é verdade, porque a família dela, tem uma notícia aqui do Extra, falando que a família dela vai tomar medidas jurídicas contra ataques racistas, dizendo, a prima dela dizendo que ela tá com emocional no buraco. Então, assim, talvez a família dela, pelo menos, esteja ao lado dela aí, pelo que eu tô vendo aqui. Eu não tô
talvez
achando
a mãe, né? Desse... Mas o irmão diz que tava queimando ela. A melhor amiga queimando ela nas redes sociais.
Deixa eu ver aqui. Vou continuar pesquisando.
Pensa que a Lady Ellen deu pra gente momentos triunfantes.
Mas é,
a gente reviver
momentos. As pessoas estão com ódio dela, gente.
Maravilhosa.
Ela foi a melhor... Foi a melhor Big Brother, até foi a Big Brother mais raiz que teve nessa edição toda.
Total.
Né? A do barraco, de jogar Big coisa Brother. Na piscina, de xingar, de provocar.
É isso. Porra. Que o povo quer.
O BBB, ele é feito todo em volta da
provocação. Conflito.
De conflito, de colocar todas as pessoas da casa em conflito. A única
fazer que... pressão psicológica em cima.
Exatamente. A única que se propôs a fazer isso foi a Lady. Sim. E ela é a única que tá sendo agora, sabe, detonada acertada pela própria produção do programa.
E assim, Mal, esse é pra mim o mais delicado, porque a gente tinha um programa na segunda passada, na terça, até a hora que a gente gravou, que tinha tudo pra ficar muito emocionante nessa reta final. Muito. Cheio das tretas que a gente gosta de ver. Aí você fala, pô, Vidani, mas você não tem dó de uma pessoa brigando com jogando bosta no outro? Dó é uma palavra forte, eu não tenho dó. Mas assim, independente disso, a tendência é que essa atitude da produção...
Pra ganhar 3 milhões?
É, a tendência é que essa atitude da produção vai constranger as pessoas e que elas simplesmente não tenham mais coragem de nada. Vai esfriar esse tipo de relação. Porque a hora que a gente chega no ápice da emoção e do nervo à flor da pele, o programa falou... Não pode. E a partir do momento que não pode fazer algo que estava dentro dos limites previamente estabelecidos, o que pode? O que não pode?
E, Vitinho, esse dentro, é o
principal problema.
Numa época que o Big Brother, que às vezes você vê muita gente forçada, muita gente querendo fazer o que o outro vai gostar de assistir. Ela fazer uma coisa genuína, verdadeira, pegar e jogar ali, nervosa. Você vê que
movida não é, pela raiva do momento.
Movida
ali,
pela raiva, movida pela emoção. Cara, tem um valor pra mim enorme, tá? A gente não era fã de Lady Ellen aqui. Ninguém era fã.
Não, ninguém.
Ninguém é fã.
Sigo
não
sendo, inclusive. Exatamente.
A gente não é fã dela. Mas a atitude dela foi um acerto. E assim, eu gosto de pessoas verdadeiras, genuínas, com defeitos, qualidades. Mas, e eu vejo muita gente ali dando uma enferada, sabe? Eu vejo que tem gente preocupada com o que vai sair lá fora. E isso há muito tempo no Big Brother, não é nesse Big Brother, não.
Vários, a gente vê histórico.
As pessoas que já estão assim, já sabem o que vai rolar na internet, já sabem o que é aceito, o que não é aceito, e acaba vestindo um personagem mesmo. E eu não julgo, não, tá? Não julgo, não, mas eu gosto do que é autêntico.
Ó, Mary Jo, eu sei que a Globo não quer que o BBB vire a Fazenda, entendeu? Não quer que vire essa várzea. Na Fazenda teve o Dinei mijando na mala dos caras, né? Teve muita coisa já. Escatológica, inclusive. Teve.
Pra mim, a guerra de cuspida foi a melhor.
É, e eu entendo que a Globo não quer isso pro BBB. Mas a forma como lidaram com a situação só serviu pra deixar os participantes da casa apavorados. É isso, os caras estão amedrontados.
Os participantes porque... não, a Lady, né? É só não, a Lady que tá apavorada.
Foi ela não, o alvo, amiga, mas todos. O resto da casa também, agora, ninguém quer passar do limite, porque eles não sabem quais são os limites.
Eles estão com medo de ficar queimados, amiga.
E o Sincerão dessa semana teve zero emoção, porque ninguém nem passou da linha direito um com o outro. Assim, foi um negócio não, super teve, não morno. E justamente nisso, pra mim é o efeito direto do... Opa, peraí. Ponto final nessa história, que o Tadeu falou, ok, então vamos maneirar. Óbvio, vai continuar tendo briga, continuar tendo discussão, mas as pessoas sabem que vai ter que ficar nesse bate-boca chato, e é isso aí.
Ah, porque depois vai virar... Sabe o que vai acontecer? Vai virar um programa de planta, gente. Vai deixar, vai fazer um programa assim, com Raquel, com Giovanna...
Não, Raquel vai sair hoje.
Então, eu sei, mas é esse tipo de gente que eles querem, que não pede nem cheira, porque elas... Não parece que eles estão num reality, gente. É a galera que realmente que bota tempero ali, que bota uma pimentinha pra você realmente querer assistir o negócio. Eles, não pode fazer isso. Não, eu realmente achei cocô xixi demais. Ah, tem uma roupinha ali. Tem lavador e secadora, né?
Exato. Porra,
tem isso aí, cara. Roupa. Pô, eu vi gente falando, a gente falou pro ano passado, mas assim, o que eu vi de gente falando, mas Vidani, a violência ia escalonar. O que ia chegar depois daquilo? Cara, eu queria falar um negócio sobre violência, tá? Violência não escalona dessa forma. Não tem regra pra do nada alguém virar um soco na cara de alguém. Não é um bagulho que você chega num nível, chega no outro, chega no outro. Pode acontecer. Ano passado, vamos lembrar, dois dos caras mais tranquilos, gente boa da casa, do nada, viram a Dani aí na casa e fizeram a bosta que fizeram. Então assim, mano, não é uma parada que eles foram escalonando de comportamentos inadequados até chegar lá. É a mesma coisa que eu acho, pô, obviamente... Que a gente quer ver as pessoas no limite, é um entretenimento e tudo mais. Ah, Vidani, mas você é mórbido? Pô, gente, na boa, vocês estão vendo o Big Brother, vocês querem o quê?
No Exato.
Vocês querem o quê, Doyard? Vocês não querem ver o conflito? Vocês querem ver paz?
A gente teve uma edição aí que foi só paz e amor e todo mundo reclamou.
Maurício, as pessoas acham... Você tá achando bonito até agora, galera, se xingando de arrombada, Yasmin falando teu cu, teu cu, teu cu? Isso é legal? Isso não é limite? O Rodriguinho, como a gente falou, ameaçando semana após semana que ia dar a voadora no Davi, que ia bater no Davi, não sei o quê. Isso pra você, beleza? Tipo, esse é o ponto. As pessoas estão lá se provocando e como mal sabe, ninguém entrou lá caindo de paraquedas... Todo mundo tá lá atrás de 3 milhões na cabeça. Então, assim, elas vão passar por esses momentos difíceis e complicados. E sim, eu quero ver esses momentos. Ponto.
Isso.
É o que eu quero ver no reality. Ah, pô, mas ia ficar pior, ia virar fazenda. E daí se virar? A Globo tem que controlar essa parada, o que ela quer no reality.
O que
ela
não quer. Vocês esperam do Big Brother, sinceramente. O que vocês querem ver no Big Brother?
Eu não sei, gente. Porque parece que a galera quer ver, sei lá, um
programa... Teve a edição lá da galera cirandeira.
O padre Marcelo Horst pra fazer uma missa lá dentro. Não sei o que
eles querem. Teve a edição lá da galera que cantava quando todo mundo saía, fazia a roda de oração. E todo mundo ficou
puto
da vida. Ninguém aguentava, era insuportável. Agora a gente tá tendo BBB raiz, gente. BBB é isso, tá? Vocês que estão acostumados aí com o BBB do Novo Testamento, vocês estão mal acostumados.
E assim, o recado original da produção, Mal, pra mim ele é muito bom. O recado original da produção é, gente, se vocês não se pegar pelo pescoço, tudo vale.
Exato.
É isso.
Exato.
Se controlem e não se agridam. Ah, mas vocês... A incoerência é, a Globo faz um jogo toda segunda-feira, que antes chamava Jogo da Discord, agora chama Sincerão, mas é a mesma merda, que é briguem, fantoches, briguem.
Briguem, desgraçados,
briguem. E aí a Globo fala, não briguem, de repente não briguem. E aí você fala, eu sigo briguem ou não briguem? Quer pra eu brigar? O Tadeu, quando o Thiago Leifert, quando os caras desviava do assunto no jogo da Discord, eu falava, não, é uma coisa negativa, é conflito, é ruim, é negativo.
Não, o Thiago Leifert falava assim, que eu já vi, ele falava assim, não adianta falar no quarto um negócio e aqui querer poupar, você tem que...
A Andréia assiste há muito tempo, só que ela só conseguiu se mostrar agora.
Não, gente, eu assisti alguns eu assisti.
Ela assiste todos. Muito tempo.
Eu assisti o do Arthur Aguiar, eu assisti. Eu assisti pro outro menino lá, pro...
Pra quem? Pro André?
Pro PA. Era PA.
Você queria ser amiga do Scooby também, amiga.
Eu queria ser amiga, eu achava o Scooby legal.
Os momentos de maconha do Scooby eram maravilhosos.
Eu gosto
que ele sempre... Brisando, né? Mas não ele falando.
Não, ele é chato
demais. André se encontra uma galera e fala assim, amiga, a gente seria amiga deles, fácil.
Quando eu vejo assim, as pessoas na casa, naquela edição eu falei, amiga, nós seríamos amigas do Scooby e do PA, a gente seria, fácil. Nessa edição, tudo bem que ela tá polêmica e tudo, mas nessa edição eu vejo, claro, eu e a Maria José, eu e a Mary Jo, amiga da Fernanda e da Petel, claro. Claramente ali.
Mas a gente ia chamar a atenção delas, né, amiga?
Eu ia falar, outra.
É, porque a Fernanda, amiga, eu vou falar pra vocês que Fernanda, eu larguei mão de vez
uma,
dela, hein?
Ela mandou uma foi frase além. Ontem, amiga, que foi assim, horrorosa.
Já tinha largado semana passada.
Já tinha largado a semana.
Ela perdeu a mão. E ela era uma menina ótima, mas perdeu a mão, realmente.
Perdeu.
Virou novo. Ela pegou o posto do Rodriguinho, é isso.
É isso mesmo.
Ela pegou o posto do Rodriguinho.
E vou falar assim, acho que a única, última coisa pra gente falar, vamos falar do Sincerão da semana já, mas, cara, eu fico indignado com o que aconteceu esse recado justamente por isso, porque a Globo, ela quer audiência, que uma briga traz, e ao mesmo tempo ela não quer ficar com a má fama de ser maldosa, mórbida, por conta disso.
Ah, isso é o Boninho, né, Globo?
Não, eu não acho. Eu acho que o Boninho tá perdido, amiga.
A produção em geral tá perdida, porque a gente já vem notando isso desde o BBB passado, que lembra que foi uma confusão maluca, que eles mudavam as coisas de semana a semana, porque o programa não tava rendendo. E eles ficavam mudando as regras, inventando dinâmica. Eles estavam completamente perdidos.
Pô, se for pra levar o programa no improviso, chama os Barbicha pra produção do programa. Vai se fuder, pô.
E agora parece que eles tinham acertado, mas o primeiro momento que eles tiveram que tomar uma decisão mais assertiva ali, eles cagaram no pau, velho. Eles não tiveram coragem.
Que
é de manter a polêmica, o embate ali dentro. Eles não tiveram coragem de fazer isso. Então eles estão meio perdidão, assim. Eles não sabem o que fazer.
Mas é verdade que esse é o último ano do Boninho?
Já renovou até 2028, já.
Mentira.
Fizeram jantar lá com o Tadeu e o caramba. Já renovou.
Ele é muito ruim, gente. Tinha que botar alguém que saiba fazer a parada.
Sabe como é que eles...
Eles fizeram a parada de congelar a pessoa e trazer um familiar que a gente
trazer
queria...
Trazer a esposa do Calabresa.
Exato. Essa é uma dinâmica foda, gente.
É isso que eu não entendo do público. Andréia, olha o público como é incoerente. O público não gosta de ver o Davi cagando na cama da Lady. Eu não sei como, mas eu adoraria. Mas eu não sei que o público não gosta. Mas o público tá adorando ver a Calabresa, a ex-Calabresa, e pensar o sofrimento que o Lucas tá tendo lá dentro da casa.
Mas o meu ponto é que tudo isso é satisfatório.
Peraí.
São duas coisas diferentes. Uma
isso
mulher.
A Calabresa tá vingando muitas mulheres, entendeu?
Gente, eu concordo com vocês que isso é satisfatório. Eu tô falando que o Davi se vingar cagando na cama também seria isso,
pô. É a cabeça
do homem contra a cabeça da mulher. Vocês estão satisfazendo.
Não é contra, eu tô concordando com vocês.
Eu quero as duas.
Mas vocês sentem frisson maior com cocô em cima da cama. O xixi na cama. A escova de dente na bunda.
Por quê, Meritão? Peraí, mas deixa eu te explicar. Casal que terminou no BBB porque o fulano traiu o ciclano dentro da casa enquanto o outro tava lá fora, já teve um monte. Agora, um brother cagar na cama do outro, não teve.
Nunca teve. Carimbo na cama?
Uma ex-mulher lucrando, não sofrendo e lucrando.
Não, por isso tá delicioso de acompanhar, tá?
Pode lucrar, gente, eu não sou contra, lucre mais.
Cocô é expulsão, gente. Cocô...
Se a Camila tivesse expulsão, mas ia ser maravilhoso, ia ser um VT maravilhoso.
É... Camila, faz um cocô na cama do Calabreso,
cara, pô. O Davi ia ser o Getúlio do BBB. Deixo o programa e entro pra história. Caguei na cama do Big Brother. O edredom do patrocinador, tudo cagado. Puta que é isso. Seria lindo.
Entra pra história. Sabe o que eles podiam fazer pra solucionar o problema de tacar o xixi na Lady, ou tacar o cocô na Lady? Dá pro Dami atacar, porque aí não conta, né?
As visões ele que
não
eu tô conta, tendo agora.
Ah, não. No, imaginando o Dami na tirada da tinta, dá um cocô pra ele tacar também.
Que nojo, mal.
Que nojo. Ó, queria deixar claro que a comparação com o Getúlio é só sobre a frase do Getúlio, tá? Não tem nada a ver com o Davi, pelo amor de Deus.
Mas ele ia entrar pra história também.
Ia entrar demais, você tá maluco. Ó, vamos falar de Sincerão rapidinho, porque foi uma bosta, mas só pra tocar a vinheta também, que a galera gosta.
É o Sincerão. Olha ele mesmo.
Oi, gente, quer dizer que se chamava o jogo da Discord e agora virou Sincerão.
Ano que vem
vai virar o quê? Vai virar Broderão.
Vai virar reunião de amigos.
É. Churrascão.
Elogião. Vai chamar elogião. Vamos elogiar, meu amigo. Enfim. É o que eu falei, foi uma das piores noites de BBB pra mim, porque a gente teve a maior noite desse BBB 24 com a Lady jogando a roupa do Davi na água, pra mim foi a melhor noite do programa.
Pô, o Azaghal me mandou uma mensagem de madrugada, ele, o negócio tá pegando fogo. Aí ele me mandou um link, aí eu vi a parada.
Eu gosto que
ele acordou de madrugada pra ver essa merda, gente.
Eu gosto que ele é meio tiozão, né, pra falar. O negócio está pegando fogo, André. É,
está do peru a situação.
Estouraram a boca do balão.
Ele falou, você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, não tô vendo o quê? Caraca, o negócio tá pegando fogo. Ele falou.
Ó, eu queria dizer que a dinâmica do Sincerão era até boa, por isso que eu fiquei puto que foi uma merda. Porque a dinâmica do pódio geralmente dá chabu.
É boa, é a melhor.
E aí eles botaram aquele ingrediente, em vez de ter um não ganha, tinha três pra você falar, quero que três saiam nessa ordem aqui. Pá, pá, pá. Pô, maravilhoso, mas não deu nada. Nada. A única coisa que deu, eu vou falar.
Aquela
Giovana Pezinho. É. O anjo é o Alegrete, ou seja, também
mas,
dois.
Então, mas eles querem. Eu acho que parece que o povo quer um programa assim, né? Só com pessoas pudicas, pessoas, né, apáticas, bota a Raquel, bota.
Hoje eu quase briguei no Jazz. Tava todo mundo falando que a Lady Ellen mandou mal. Fui atacada.
É, não, ô Mary Jo, é difícil, porque assim, eu sinto que existem pessoas que se alimentam dessa paz, dessa amizade, dessa novela, dessas chiquititas, e tem pessoas que se alimentam de cocô na cama. São alimentos diferentes,
contraditórios. Eu acho que eu sou uma nova mulher depois que eu comecei a gravar com esses dois meninos.
Abriu seus olhos pro caos, Mary Jo.
Eu achei legal cocô, xixi, peido... Tudo virou uma coisa maneira pra mim. Eu acho que eu fiquei um pouco mais masculina nesse sentido, não sei. Eu tô curtindo. Eu discuto com as pessoas que isso é legal.
O problema da Lady foi que ela não conseguiu... Ela não apareceu no começo do programa e ela não conseguiu ganhar torcida. Porque quem critica a Lady agora é quem já escolheu seu favorito.
Exato.
É, a torcida da Alane, a torcida da Bia, a torcida
da Lady da Davi. É o melhor momento do BBB.
Sim, com certeza, gente,
eu vou te dizer, isso é uma coisa que tá me irritando. Eu acho que, sinceramente, eu acho que realmente o Davi tem que ganhar, porque ele joga mesmo, o garoto tá jogando o tempo todo.
Sim,
teve a oportunidade de expulsar a Vanessa, ele vai lá. E ele tá jogando pra ganhar.
Inteligente,
ele tá,
né?
Ele tá sobrando no programa.
Mas aí.
Ele é o cara mais inteligente.
A parada virou isso. Ninguém pode discordar do Davi. Ninguém pode brigar com o Davi, que é cancelado.
Mas é isso. A Lady Ellen falou a parada pra Lani hoje, perfeita. Cheira cu de vencedor.
Isso.
Eu tô falando o tempo inteiro.
É, ela me mesmo.
E eu tô falando o tempo todo. A Alane só tá do lado do Davi porque ela já viu que ele é vencedor.
Sim.
E a Lady tem uma visão muito boa, cara, ali. Ela consegue sacar.
A Raquel teve uma noite de Big Brother, foi a noite desse Sincerão. Porque
foi ótima. A
participação da Raquel no Sincerão foi boa mesmo, cara.
Não teve só uma noite, não. Eu gostei dela também, lá vetando o anjo.
Ah, foi legal também, domingo. Foi legal. Foi legal. Ela vetando o anjo foi legal. Foi um momento. Ela se fudeu e vai sair por isso, né? Mas foi legal.
O comentário que eu tenho que fazer da Giovana é que ela botou no pódio dela a Pitel em vez da Isabelle, sabendo que a Raquel. Ela já sabe que a Raquel vai.
Mas, amiga, você gosta da Isabelle, mas a Isabelle não faz nada.
Não,
amiga, nada vezes nada.
Eu concordo.
Ela é uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa. Mas jogadora, ela é péssima.
a amizade dela com o Davi me conquistou, achei lindo. Só que ela tá insuportável. Ela ter queimado o voto, votado no
Buda. Isabelle?
A Isabelle. Ela ter queimado o voto nessa altura do campeonato, então 7 contra 5, ela é
burra. Muito burra.
Ela
não tem paciência pra burrice nessa altura
do programa. Ela tá com a frase calada vence. Ela tá com a frase calada vence, achando que calada vai vencer, mas não vai.
O problema, Mary Jo, é que se não fosse o Davi, se a Isabelle tivesse escolhido se pendurar em qualquer outra pessoa, ela já tinha saído já. É isso. Com certeza. Não tinha nada. Ah, não tem nada a oferecer o programa.
Ela apareceu no programa quando o Davi. E a amizade deles, aquele clipezinho que eles fizeram dos dois, que termina com desenho. Irmão. Eu achei fofo, gente.
E quase ela largou o Davi, hein? Quase que ela largou. Porque ela só não largou porque ele voltou daquele paredão lá.
É isso mesmo, Mal.
Senão ela tinha largado, porque ela tava prestes a largar ele.
Mas justamente esse foi o ponto que eu gostei da Raquel ontem, porque quando ela coloca a Isabelle no seu pódio e depois critica a Alane, ela fala que a Alane e a turma dela falavam mal da Isabelle. Ela expõe isso. E ela bota uma pulguinha atrás da orelha, que conhecendo a Isabelle não vai levar a lugar nenhum, porque a Isabelle tá passeando no Big Brother.
É, tá perdido. Ela vai rodar.
É, mas assim, pelo menos gerou um certo conflito no dia de hoje, gerou conversa, etc. Uma coisa que eu queria trazer aqui é... O Marcos Vinícius foi eliminado com 84,86% dos votos. E tudo indica que a Raquel sai do programa... com um recorde maior de audiência, de eliminação, de rejeição.
Ah, vai ser acima de 90,
Vai ser mais de 90, porque a Raquel não tem torcida, e ela tá enfrentando, essa altura do campeonato, as amigas do favorito. É isso.
Claro. A Raquel é outra que, tipo, ela é fofa. Eu adoraria ser amiga da Raquel aqui fora, tá?
Igual o Michel Pecinha, gente. Outro Michel Pecinha.
Mas só isso, ó. Não é gente, jogadora, não é pra ter
amiga. Tem muita gente legal lá dentro, mas que não combina com reality.
Sim,
não,
o Michel. Né?
Mas ela não combina.
É isso aí. Entendeu? Ela tá pagando pela falta de atitude que ela teve até agora, cara. Ela ficou muito quieta, ela não fez nada. 2 meses de programa e a Raquel não fez absolutamente nada, cara. É por isso que ela tá sendo rejeitada.
Ela não é gente pra
reagir. Não é.
Tem gente que não é.
A sorte que a Bia e a Alane deram de grudar com o Davi, porque não foi estratégia, foi totalmente na cagada que isso aconteceu. Essa sorte de se ter rolado.
Foi um momento, né? Eles tiveram que se juntar. Eles, eu acho que foi dos dois lados. Também tô falando lambicu, mas ele também foi ter que se juntar com elas pra poder
subir. O termo é xeracu,
tá? Xeracu de campeão, tá? E assim, pra quem tá horrorizada com o cocô na cama, lambicu também não é um termo que você deveria estar usando com tanta liberdade.
Tá? Não pode lamber, só cheirar. Então,
xeracu. Depende da limpeza do cu, né? Com um cu limpo pode lamber.
Meu Deus do céu.
A tampinha do Danone, Maurício, só aquela lambiscada no alumínio?
Sim, não pode quem deixar nunca? Sobrar. Isso. É.
Quem nunca?
Eu já até esqueci o que eu tava falando. Eu acho que é isso, que eles se uniram porque eles estavam em minoria, gente. Não tem como vencer só Davi e Isabelle isolados, e nem a galera que tava perdendo lá. Só tava Bia, a Alane, a Alegrete, na época ainda era Leite.
Denisiane.
Então, a Denisiane já tinha rodado. Eles começaram depois que a Denisiane rodou, eles começaram a se juntar, porque senão eles iam ficar em minoria.
É, mas essa união...
Por defesa, pra se defender. Sim,
mas essa união, André, era frouxa. Até aquele paredão que o Davi bateu e voltou, era frouxa essa união deles.
Se o Davi não tivesse ido pro paredão e voltado, se ele tivesse conseguido fugir, ganhar do líder, ganhar do anjo, não iam estar amigas assim do Davi.
Eu também acho que não.
Não,
acho que
teria sido uma aliança muito forte. Ficou muito claro no Sincerão, quando eles tiveram que montar um pódio deles lá, ninguém colocou o Davi.
Ninguém botou o Davi.
Ah, mas
ninguém botou o Davi.
O Davi sabe disso. Ele fala o tempo todo com Isabelle, ele, nós não somos o pódio deles. Sim. O único pódio ali, um do outro, é Davi e Isabelle. Se bem que a Isabelle foi parar no da Raquel, que já vai catapultar essa semana, então dane-se.
Mas esse é o ponto, André. Uma coisa é ser óbvio, outra coisa é ser exposto explicitamente numa dinâmica. Eu acho que a cara do Davi durante o Sincerão, inclusive, pra mim mostrou que ele tava, tipo,
ele frustrado. Tinha esperança, né? Ah, só pelo menos no do Matheus.
Nem o Alegrete vai me botar por consideração, sabe? Tipo, porque a galera... Cara, que diferença faz o Alegrete botar o Davi ou não, né?
O Alegrete virou o muso daquela casa.
A barba ali... voltou, né? A barba se volta.
Se a Deisiane não der não, ali, qualquer uma ali namora, casa com o Alegrete.
A Giovana hoje deu em cima do...
Eu vi.
Giovana, o Alegrete é o que sobrou.
Também a Giovana olha pra um lado, tem o Buda.
É. complicado.
É complicado, né?
Sigo a alegria de ver o vídeo da Denziane. Eu não sei o que, que pode acontecer. Você viu
aquele vídeo nas redes sociais, gente, eu vi, maravilhoso.
Gente, a melhor parte é ela virando de costas e saindo andando pra seguirem ela.
Não, é isso. Ela anda tão esquisita, gente. Eu não posso falar a palavra maravilhosa que eu queria falar, porque...
É, pois é.
O advogado Beta.
Mas é o... É o... É o carisma de um consórcio, né? De uma parcela longa e pesada. De um
boleto vencido.
Né? Exato, o carisma de um juros e mora, né? De uma multa. Sim.
É ela isso, carisma. Sabe quando você pede um negócio naquela máquina que tem refrigerante e não cai, fica preso, sim, na metade?
É o carisma de um Uber cancelado depois de 10 minutos, André.
Isso, pelo amor de Deus. Exato.
Cara, é difícil, mas vamos falar das brigas de hoje? Gostei das brigas, viu? Eu queria dizer, já adiantando.
Gente, agora eu assisto as brigas pelo cara que faz imitação, já viu? Deixa eu ver qual é o nome dele aqui, peraí.
Enquanto você descobre o nome dele, eu vou tocar a vinheta de briga aqui, hein?
Eu queria dizer pra você, Vitinho, antes de você tocar a vinheta, que suas vinhetas andam no meu cérebro constantemente. Obrigado. Se eu vejo uma briga, vem a briga da minha... É briga!
Essa aí, André vai gostar. Essa aqui, André vai gostar.
Bom dia, tá todos os dias. Bom dia com alegria. Então, é isso. Você entrou no meu cérebro e não sai nunca mais.
É isso, é minha habilidade.
Que alegria!
Exagero tocar essa vinheta nesse programa, uma vez que a produção matou o programa com o esporro do Tadeu. Mas, briguinha da Alane e da Lady Ellen na manhã dessa terça-feira, depois de Sincerão, hein? Rolou já. Serviu pra Lady, a maior jogadora da edição desde a triste eliminação do craque Michel Pecinha. Tá? Ela que assumiu o protagonismo.
Como é que tá a carreira de influenciador do Michel Pecinha?
Ele harmonizou, fez lipo de papada. Eu tava vendo. Olha, hoje.
Ele sabe tudo, mal.
É, aconteceu. Tá escrito lá no Instagram dele.
Ninguém coloca como Vidane.
O Vitinho é o único seguidor do Michel Pecinha. Ele é
Para com isso. Maravilhoso, pô. Ó, inclusive, a Lady chamou, serviu pra Lady chamar a Lani do que ela é, o Xeracu de campeão. Termo maravilhoso. E assim, uma coisa que tem que levantar.
Uma pergunta, hein? Dani, uma pergunta. Eu vi que aqui na pauta, você pôs Xeracu com hífen.
Eu acho que é com hífen, né?
É com hífen?
Eu acho que é, o Xeracu é uma entidade.
Uma pergunta aí, eu gosto da sua preocupação com a gramática.
Com hífen, né? Sim. A gramática no cu, né?
Chupa cu de Goianinha tem hífen, né? Eu segui a mesma regra.
Mas ele lida com o virginiano, que deve ficar bem nervoso, inclusive, com erros ortográficos. É mentira ou é verdade? Vamos lá.
Não.
O Maurício não tem problema com gramática, não.
É, não, eu sou péssimo na gramática.
Você tem problema nesse sentido, né? De ser ruim com gramática. Mas
exatamente.
Tem problema de...
então tá.
Incômodo. Enfim, mas uma coisa dessa briga toda da Lady com a Alane que me levantou é... Cara, é verdade, né? A Lady era do grupo das fadas, meio que indiretamente.
Ela
eu
era.
Eu nem lembrava disso. Eu comecei a lembrar o dia tarde e falei, caraca, é mesmo.
Mas a Xeracu...
Ela sempre foi amiga do Lucas, né? Do Buda. Ela era em cima do muro.
A Lady?
Ela tava com as fadas e tava com o Buda. E o Buda também é meio em cima do muro.
Quem acabou com a amizade foi a Xeracu de campeão.
Exatamente. É isso que eu ia falar, porque eu tava traçando. A Bia passou a tarde inteira falando com a Lady hoje por conta dessa discussão toda aí do Xeracu de campeão. Aí a Lady, a Bia falou, cara, pra Alane, ela falou isso, a gente tem que reconhecer que a gente errou com a Lady, porque a Lady comprou um segredo pra gente, pra mim e pra Alane, e a gente contou pro Davi, que era adversário da grande rival da Lady. Então, a própria Bia assumiu que elas erraram. E a partir desse momento, que rolou dois sincerões atrás, né, que o Davi falou, lembra, prometeu pra Alane que não ia contar no sincerão, esperou o programa acabar ao vivo e contou no pós já, lá pra casa inteira. Então, a partir do momento que o Davi explicou, explanou esse segredo e voltou do paredão, que é o momento que a Mary Jo falou, lá elas compraram a amizade do Davi e chutaram a Lady de vez. Foi isso que
virou aconteceu. Virou the best.
Davi virou amigo. Friendship ended with Lady Ellen. My new best friend is Davi. Virou aquele meme do Salmon lá, Maurício. Virou exatamente isso.
Delas todas as fadas, a que mais me choca nessa história é a Alane. Porque a Beatriz sempre gostou um pouco do Davi. A Bia sempre gostou.
É, sempre tiveram um negócio.
Também. Quem é forçada ali é a Alane, a mais forçada de todas, que é a Xeracu de campeão mesmo.
É mas nem a Alane é nem a Bia. Né?
A Alane é muito
chata. Caga-tronco. Puta que pariu, caga-tronco é complicado.
Levantando aquela perninha. Chatinha pra caramba, gente.
Amiga, não pode chamar pra casa pra fazer cocô, porque ela vai entupir tua privada.
Quinta vez, hein? Pentacampeã. de entupir vaso no Big Brother.
Cinco? Eu tava sabendo de duas só?
Ela que assumiu isso, que foi a quinta vez. Ela assumiu isso, cara. Caraca, velho.
É cinco vezes a privada?
É sinistro. Pinico, cara, você ir pro Big Brother pra entupir privada cinco vezes.
Próximo BBB, eles vão tirar a privada e botar o um tapete higiênico pra galera cagar, não é possível?
Oi, gente. O melhor é a Beatriz que cagava cideralhas na privada, gente.
É verdade, teve isso. O melhor. Também. Grande botar, momento.
Plaquinha nos banheiros, fala, por favor, não pode cagar em pé em cima da privada.
Caraca, tem que passar uma videoaula, não, telecurso de como cagar na privada.
Não suba na privada. E ela, gente, esse vídeo dela falando com a Alane, todo mundo dublou, já viu? Sim. Amiga, eu não sei cagar de outra forma. E a Alane falou, não, mas você forra, você limpa, sei lá, mas você tem que sentar, você não pode ficar lá. Não, mas esse vaso é bem assentado, tá bem... tá bem colado no chão, não vai quebrar.
Gente, relembrar essa amizade da Lady com a Alane e com a Bia... Me deixou porque a Lady reclamou, inclusive, já tá falando, eu nunca me senti incluída no grupo delas. As atividades do dia a dia, as dinâmicas, as provas, ninguém nunca me chamou pra fazer nada. Porque no fim, verdade. O grupo era Alane, Bia, Lady e Denisiane, no comecinho lá.
E a Lady era com o Buda e com aquele outro menino que vazou, que eu esqueci já o nome, já esqueci.
Luigi.
Não, aquele outro que vazou, que eu gostava dele, o carequinha.
Juninho? Ah, o Marcos? Não,
Marcos.
É, o Marcos era muito amigo da Lady, isso aí.
Era muito amigo.
Tanto que é verdade. Falei aqui do Luigi, viajei. O Luigi era amigo do Rodriguinho, era amigo desses caras.
O Marcos andava com ela e com quem mais? O Marcos também
mas não tinha... Mas com ela mesmo. Nada, né? Raquel, galera, um pouco.
Essa galera não tinha um grupo definido. Nunca tiveram.
Eles estavam lá pra ceia, isso é verdade, André. É. Mas a Lady falou que nunca sentiu. E pra mim a lógica é essa. Denisiane, quando começou a ficar com o Matheus, ficaram duas duplas. Alane e Bia, Denisiane e Matheus. Quando saiu a Denisiane, o Davi já entrou meio que na traseira, e aí ficou meio que ele ocupando o lugar da Denisiane, não...
Mas ele precisava dessa aproximação, ele procurou, porque ele não tinha como se unir com o grupo do
Davi jogou bem pra caramba com isso, jogou bem fazendo isso, pra caramba, total.
Entendeu? É claro.
Mas a Lady foi chutada, né? Fez conta, eu entendo a Lady ficar... sobrando nessa situação, sentir rejeitada.
A Lady não é um show de carisma, não fez muitas coisas lá atrás, mas ela tá bem certa de ficar chateada tanto com a Alane quanto com esse grupo. Ela tá bem certa, tá? E ela é bem, bem esperta pra sentir o que tá acontecendo, porque ela é a que mais teve percepção do jogo ali.
Ô, gente, a garota não tomou um voto até agora. Isso é incrível, né?
É incrível.
Ninguém
mesmo.
Vota na Lady. Ela, tipo, parece que tá imune. Parece
a
que ela
Lady
tá
não tomou nenhum voto até agora.
Ninguém votou nela. Nunca.
Gente, ela incrível. Quebrou o recorde. Ela quebrou o recorde já, que era da Gabi Martins, né? Acho que são 73 dias. Ela quebrou o recorde já de não
ganhar. Incrível.
Ninguém votou nela, nem nesse último
paredão. Ah, cara, tomara que ela ganhe um top 3 aí, viu? Que ela tá merecendo, viu? Se ela ganhar o programa.
Vai entrar porque ninguém votou
nela. Ô, Mal, eu vou dizer uma coisa bem franca sobre a Lady, tá? Eu acho que ela passou mais da metade do programa apagada como planta e, assim, triste. Dito isso, o auge da Lady, cara, muito bom. Muito bom que a gente tá vendo na última semana da Lady, principalmente, mas as últimas duas semanas, dá pra dizer.
E esse é muito bom. Um jogo de mestre? Tipo, passar meio desapercebido durante, pra não levar nenhum voto.
Isso não funciona, acho que foi de propósito. Não funciona.
Eu não acho que ela fez propositalmente, não. E ela começou a notar pra onde o jogo tava indo, e aí ela se revoltou por causa do Davi. E até com uma certa razão, diga-se de passagem. E agora que ela, pô, falou, já tô aqui a metade, mais da metade, um terço, dois terços já do programa, e o cara vai levar aqui na barriga essa vitória, sabe? Ninguém vai fazer nada, ela tá certa assim,
se impressão revoltar. Que eu tenho é que realmente é tipo um jogo dos desesperados, entendeu? Tipo, vamos tentar fazer alguma coisa nesse último minuto de jogo, pra ver se a gente muda o jogo.
Mas ela pelo menos tá fazendo alguma coisa.
Liderança, metem ela direto no paredão, já falaram.
Sim.
Tanto a Alane quanto a Bia, eu acho que vão meter ela direto no paredão. No paredão.
Negócio é torcer pra não ganharem essa liderança.
Além de seguir. É verdade.
Enfim, eu queria trazer, a gente tá na vinheta da briga ainda, eu queria trazer outra discussão que rolou hoje, que não foi bem uma briga, mas que foi a animosidade entre o Davi e a Isabelle, que rolou pós esse sincerão também, né? Porque a Isabelle ficou chateada.
Isabelle já deu. Eu fiquei mais chateada, ela queimando voto.
Já deu, mas quem foi escroto agora nessa briga que o Vitinho mandou os vídeos foi o Davi.
A gente já falou disso. A relação do Davi com a Isabelle, ela é muito complicada, muito difícil. É um controle, é uma amizade tão possessiva, cara, por parte do Davi.
Total.
Total. De assim, daquele momento da festa que ela foi pedir pra abraçar a Raquel e o Davi, você não queria ficar sozinha, e aí, ficar em cima dela, na orelha dela. Isso é e essa noite, a Isabelle ouviu da Raquel que a Alane falava mal por trás dela. A Isabelle ficou pensativa, mas não queria falar no assunto. Basicamente, o Davi foi insistindo, aí, Isabelle, vamos conversar, vamos falar. E a Isabelle deu uma nele assim, falando: é sobre mim ou é sobre você? Se for sobre você, vamos conversar. Se for sobre mim com esse negócio, eu não quero conversar agora, não quero falar, não perde seu tempo, porque eu não quero falar nisso. Basicamente, ela falou mas de uma maneira direta e muito educada. Tipo, cara, não quero falar nisso. Eu tô chateada, eu vou orar, eu tô bem, mas eu quero orar, ficar de boa na minha e de boa. E são as palavras da Isabelle. A tarde de hoje, o Davi foi cobrar dela de uma forma...
Malucão,
assim, cara. Desconfortável e constrangedora pra quem tá assistindo. Ele super impositivo, dizendo que o que você fez não se faz com ninguém. Porque foi um absurdo. O que ela fez? Ela simplesmente falou que não queria falar com ele naquele momento. Só isso.
E ele tentando.
Esse é o problema do Davi. Ele acha que tem que ser tudo na hora dele, né? Do jeito dele.
Metódico,
pra caralho. Ninguém pode brincar com ele, que ele fala, não gostei da brincadeira e acaba a brincadeira. Nem ela pode brincar com ele.
Nem só isso. A maneira que ele fala, parece que ela foi super grossa e estúpida com ele.
E não foi
nada disso.
E ele não deixa ela nem falar, né, Mal? Não deixa nem argumentar com ele. Deixa falar. É um monólogo que ela não pode falar nada. Bem escroto, tá? Eu não achei, não gostei nem um pouco.
Não, então,
é
aí,
bem é um comportamento assim, bem. Você fica bem até um mesmo, pé atrás, né?
A galera passa pano pra tudo do Davi, porque ele virou favorito e agora já era. Todo
pois mundo
passa pano. Ele. Pode ser machista.
Vamos ver se a Globo vai mostrar
isso. Tóxico. Não, mas aí todo mundo passa a mão na cabeça dele. Então eu acho que, né, ele tem milhões de qualidades. Não tô dizendo que ele não tem. Mas tem horas que não dá, gente. Tem horas que, porra, o cara não
é santo. Eu acho que esse comportamento dele com a Isabelle é doloroso de assistir. É doloroso, cara. Você assiste, você fala, pô, qualquer pessoa, principalmente mulher que você conversa, que tenha tido uma experiência com alguém possessivo, cara, é uma vibe muito possessiva do Davi. E eu já tive amigo assim também, não é só de relacionamento amoroso.
Não é de hoje.
Desde o
início do programa, ele tem essa atitude que tem que ser na hora dele, e ela fica implorando, Davi, eu não quero falar disso agora. Davi, por favor, Davi, me deixa sozinha, ele não aceita. É sempre assim.
É meio manipulador, sabe?
É bem manipulação.
Ele é muito manipulador, cara.
E assim, é o lance da Isabelle até pedir desculpa pra ele, e ela fala, pô, não lembro do jeito de eu ter falado com você desse jeito. Aí ele, mas você tem que lembrar das coisas que você faz, Isabelle. E pressionando, fala assim, caraca... Quando ele sair, é que ele vai sair campeão, né? Mas seria legal ver o que ele tem a dizer sobre essas coisas, porque é um comportamento bizarro.
Tem coisas muito menores que estão sendo feitas já na casa, virando
holofote,
né? Fora, ganhando holofote.
Vou dizer pra vocês que eu não seria amiga desse cara, não.
Que ele faz, ninguém fala.
Cara, se ele for campeão, tudo que ele fez de ruim vai ser apagado, porque ele não vai confrontar isso em nenhum momento.
Não vai colher nada desses frutos positivos pra vida dele, né?
Uhum. É mais fácil.
Ele vai, sabe?
É muito difícil ele não ser campeão. Muito
difícil. E é muito difícil ele não ser campeão. Então, por isso que ele não vai encarar nada desses erros que ele cometeu.
A essa altura do campeonato, com a produção da Globo impedindo até uma discussão de acontecer, impossível ele não ser campeão. Não tô falando que ele seria um agressor, caramba. Eu acho que o Davi não faria isso. Ele demonstrou muito autocontrole em discussões na casa. Eu acho que ele jamais cruzaria essa linha, realmente. Eu acho que o Davi é um dos melhores jogadores que eu já vi no BBB. De verdade, de todos que eu já vi, cara. Ele tá dominando o jogo do começo ao fim.
Isso, ele tá jogando desde o primeiro dia.
Né? Isso. Ele tudo bem ele ser chato, mas lá também é uma casa que eu não seria amigo de ninguém. Pra mim é um monte de insuportável nessa casa.
Mas até a gente aqui fora acha ele chato, mas ele conseguir, ele ter essa manha de conseguir que todo mundo fique do lado dele. Claro, que todo mundo fez um campeão lá dentro. Todo mundo fez com que ele fosse perseguido e tudo mais. Mas ele conseguiu essa proeza de ser um cara chatão. Porque o Arthur Aguiar também era chatão e virou campeão.
Sim. Mas, Mary Jo, o ponto pra mim é que não importa isso. O ponto que eu tô falando é... O Davi demonstrou autocontrole nas discussões lá dentro. A ponto ali de Ellen gritar na cara dele, ele tá sentadinho.
Isso pesa a favor cara dele,
dela. Né? Isso aí é... É, nada bala. Então, eu acho que o Davi, ele tem mil méritos dentro do jogo e ele, sim, tem uma história muito bonita dentro do BBB. Mas esse comportamento dele com a Isabelle é doloroso de assistir, é bizarro de assistir.
É bizarro, cara. Tem várias vezes que me incomodou muito. Lá do início, várias vezes eu falei, gente, como que essa garota... Eu ficava assim, como que essa garota ainda... é amiga dele. Ela realmente, sabe, ela não enxerga o quão bizarro ele é.
Ela só vai enxergar quando ela vê de fora.
Talvez nunca enxergue, porque ele vai ganhar, ela vai longe também no programa, então talvez ela nunca enxergue, essa é a verdade.
Ela não enxerga, porque nas festas ele controla, ela tá conversando com alguém, ele vai lá, se mete no meio, ele não deixa a garota, sabe? Eu sei que ele tava se sentindo sozinho, excluído, que ela, mas pô, mas tem horas que realmente ele não... É sufocante. Várias vezes.
Isso aí.
Várias ela pede vezes. Pra ele, por favor, me respeita, por favor. Amanhã, pode falar amanhã? É só tu... Ok, amanhã a gente conversa sobre isso. Mas não, aí o cara fica.
Fica insistindo.
Não, Isabel.
Ele construiu uma torcida muito forte no começo do programa, quando ele foi rejeitado, quando ele tava sendo excluído pela casa.
Agora que ele tem um grupo pertencente, né?
Falaram, né? Mas você falou, a Mary Jo fala, cara, os excluídos ganham.
Sim,
e aí, a galera ficou burra, né?
Porque esse é o problema, a galera parece que tem medo de mudar de opinião, né? Pô, beleza, eu torci pro Tavi quando ele tava sendo rejeitado, mas depois as coisas vão passando, você muda de opinião, cara, você muda pro seu favorito, né? Que nem a gente aqui que largou a mão da loba.
É.
Mas a maioria das pessoas não, elas escolhem o favorito e vão até o final.
Isso, parece que compraram ação, compraram apartamento na planta, né, Maurício? Parece que tem que ir até o fim.
É fidelidade.
Parece que vão dividir o prêmio com eles.
Mas quem é o favorito de vocês? Você tem um favorito pra ganhar?
Cara, eu ainda torço pelo Davi pra ganhar, porque eu acho que é o justo pro resultado do programa. Agora, eu gostar. No momento atual, eu não tô mais torcendo de verdade como torcida pra ninguém. Tá. Eu queria ver um programa legal. E só isso.
Ah, eu torço pra Bia. Bia do Brasil. Gente, eu não consigo. Não consigo. Eu adoro ela. Adoro. Ela abre a boca e começa a rir, gente.
Eu gosto dela também.
Você vai assistir o Brasil do Brasil, futuro programa da Globo?
Claro que eu vou. Claro, eu tô querendo esse programa.
Gente, André ela quer pode ver fazer
a nova porta dos desesperados. A nova porta dos desesperados. Ou um programa tipo Márcia, entendeu? Bem barraco.
Sim, no caso de família, é verdade, seria legal.
Gosto.
E ela vai vender, que vai vender, gente.
Eu acho que eu prefiro que a Bia ganhe do que o Davi, sabia?
Ah, eu gostaria que o Davi ganhasse. Acho que essa altura do campeonato, acho que ele merece demais, mas eu gosto da Bia.
Eu acho que ele merece também, mas ele merece porque
ele jogou o tempo todo, mas, gente, mas ela, eu acho que ela merece mais porque ela tem o jargão dela, ela é bem zorra total. E ela, garota, não fez
E ela vai ser a princesa da festa de quem de 30 anos do André, entendeu?
Ela vai ser
contratada pelo André, ela vai ser a princesa da festa.
Depende, né, amiga? Eu acho que ela vai ficar muito requisitada aí.
O cachê vai ser alto.
Amiga, você tá levando a sério?
Amiga, ela vai ficar.
Ô, Andréia, chama a Vanessa. A Vanessa tá barata, eu acho.
A Vanessa tá mais barata.
Não, mas eu quero. Não,
tem uma opção mais barata ainda. Tem uma opção mais barata.
Michel Pecinha!
Não, chama o Bruce, o artista, pede pra ele se vestir de Beatriz, que ele vai. Ele faz cosplay de Beatriz.
A agenda do Dado tá livre também, só pode chamar.
Gente, eu não falei na outra hora, mas eu achei o cara aqui. Eu e o Dave, a gente prefere assistir as brigas do Big Brother, que... Ai, gente, perdi de novo. Perdi de novo, eu tinha deixado aqui separado.
Essa é a minha amiga Andréia do Bock.
Isso é minha amiga. O Instagram é assim. Eu tinha deixado no vídeo dele aberto aqui, e aí já era. Mas tem um cara na internet, eu não sei... Ai, eu acho que é Félix Oficial. Deixa eu ver se é Félix, peraí. Ah, não vou achar. Agora não vou achar.
Quem
mas
sabe tá ouvindo o programa, André?
Vamos achar e vamos mandar pra
gente. Tem um cara que eu sigo no Instagram que ele refaz as brigas. Ele faz todos os personagens. Então ele faz a Bia, ele faz a Leide, ele faz o Davi. Ele faz todos os personagens. Ele refaz a briga com o áudio original da briga.
Tá, ele só faz o lip sync.
Só que você entende mais, porque as brigas são tão confusas que você não consegue entender o que um tá falando, um fala em cima do outro. Ele pega esse áudio maluco e você consegue entender qual é a expressão corporal dele, entendeu? Ele é maravilhoso e eu prefiro agora assistir. Sincerão, eu fico esperando ele mandar o vídeo das tretas. Eu assisti por ele, é muito melhor.
Maravilhoso. Ô, Maurício, você permite puxar uma vinheta lá do Ed Catar, hein? Vou puxar, hein?
Permito, fica à vontade.
Olha aqui.
Boa noite, pessoal.
Momento Daniel Jogada.
Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal. Pô, Boninho, brincadeira, hein? Sugeri que um ator ia entrar na casa com a missão de seduzir as meninas e provocar os meninos? Você é burro, Boninho! Caralho, Boninho! Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal.
Momento Daniel Jogada.
Boa noite, pessoal.
Ele é... Gente, ele tá levando esporro de alguém, não é possível.
Mano, assim, o dono da porra toda
é não burro, é dono bonito, de porra desculpa. Nenhuma.
Você é burro, pô. Que burrice homérica, gente. Não é dono
de porra nenhuma. Essa
pra
é
você
verdade.
Ver como ele tá completamente desconectado do próprio programa que ele produz. Porque ano passado aconteceu uma merda, né?
Pois é.
Com alguém que fez intercâmbio, com uma questão envolvendo sedução. Exatamente. E tudo mais, né? E assédio. E o cara me lança essa, velho. Ele cara, tá completamente vale dizer, né? desconectado não. do
programa. Ele foi todo feliz e sorridente, né, Mal? Falando a dinâmica da semana, ó. Uma nova trollagem envolvendo nossa, um hermano.
Que trollagem.
Gente, ele é um lixo.
Intercâmbio de Big Brothers.
Eu acho um lixo.
Primeiro ponto, ele não entende o conceito de trollagem, né? Ele não sabe o que é trollagem. Porque as duas ideias que ele teve de trollagem foram bostas. Que foram
e aquela o velho falando de trollagem é meio triste demais. É um bagulho meio
constrangedor. É um tiozão, né? Ele é um tiozão.
Ah,
é
aquela da mala é muito tiozão, gente.
Não, e eu tenho certeza que a coisa também da Pitel, de ter pego e ter ido lá dentro do confessionário, ele falar, vamos deixar todo mundo achando que você ainda tem um poder... Também,
pô, e deixou nada, né? O Tadeu mentiu nada, pro Pitel, vale dizer. Exatamente. O Tadeu falou, nós não vamos contar pra ninguém. Ele voltou pra sala e, ó, seu poder não vale nada. Essa semana não vale.
Gente, é outra. Não entendi nada ali. O que foi aquilo? Foi um nada.
Foi um grande nada. Ele não sabe. Ele tem ideia. Acho que ele vai dormir, ficar rolando na cama, ficar pensando essas merda. Aí ele acorda de manhã no dia seguinte, grava o videozinho, aí a produção do BBB tem que correr pra produzir essa bosta.
Segurem o Boninho.
Pô, mas o jeito que ele fala no vídeo, ele fala que o ator argentino ia entrar na casa com a missão de seduzir as meninas e provocar os meninos causando ciúmes. Será que ele consegue? Pô, Boninho, você é burro, cara. Caralho, sinta o momento, olha o que você tá falando, ouve o que você tá falando antes de postar o vídeo. Assiste o vídeo antes de postar. Deus, né? Aí depois ele vem com um notinha falando, ai, apaguei mesmo. Não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei, sem noção. Não tem problema em assumir isso.
Não, é que ridículo.
Acha que foi? Acha que foi? Acha que choveu? Chefe dele na Globo pensou da produção falando, ô Boninho, você é maluco, caralho? Você acha que não choveu o zap zap nele? Pelo amor de Deus.
Tô tirando fora aí, meu produto na mesma hora.
Não, ele falando, nada a ver, literalmente que o foco da dinâmica é completamente outro. Pô, Boninho, pelo amor de Deus, que vergonha.
Agora eu tô com uma dúvida. Ele é o ator argentino ou é um ator meu brasileiro primo. Que vai fingir que é argentino?
É seu primo mesmo, Mary Jo?
Meu primo vai entrar lá, gente.
É sério?
É sério.
Mentira.
É mentira, Vidani. Pô.
Tá eu dois tô anos aqui, gravando eu tô com ela aí,
Não. Não, ela tá aprendendo com a gente, eu fico até orgulhoso, mas a gente tá dela.
Ah, Mary Jo tá sagaz.
Caraca, eu fui enganado por Mary Jo nesse momento.
Olha aí,
Ele acredita.
É, boa, Mary Jo. Tem
que enfim, mas eu quero dizer mais uma jogadaça da Crack Lady, a herdeira de Michel Pecinha e de suas jogadas geniais, que hoje à noite falou, podia entrar alguém do México ou da Espanha na casa, hein? Falou lá numa conversa paisana.
Ele já não vai mais poder entrar sedutor.
A gente começa.
Porque a sedução em espanhol é maravilhosa.
Do argentino? Ele ia dançar um tango ali?
Eu já imagino o Buzz Lightyear no modo espanhol. Já mexe com o meu coração, entendeu?
Mas peraí, gente, calma aí. Quando entra alguém, não sai um da casa também pra ir pro outro lado?
Não, mas o que ele vai falar é que a Yasmin entrou no argentino e que esse cara entrou aqui, entendeu? Então, tipo, como lá ele foi o último eliminado e a Yasmin foi o último eliminado daqui, a Yasmin ficou confinada, foi lá pra Argentina, ele ficou confinado e foi pra cá. A desculpa pra casa é ele também não sabe de nada do que aconteceu no Big Brother aqui, tipo. Até pra ele não dar informação externa.
Que dá um foco divertido pra Yasmin também lá dentro, né?
Não, mas Yasmin não vai pra Argentina.
Eu sei, mas dá um foco divertido. Vamos começar a falar Yasmin, Yasmin, Yasmin. Só te favorecer Yasmin.
Ah,
Yasmin,
sim, Yasmin. Vai ser uma brincadeirinha com isso.
Gostosa.
Mas assim, como todas as ideias do Boninho, vai dar um grande nada.
Vai fracassar, né? Exato.
Não vai acontecer nada. Exato. E só vamos ficar olhando o cara lá fingindo que tem sotaque argentino. E vai ser isso.
Mas ele é ou não é? Ele é ou não é do Big Brother Argentina?
Não, não é.
Não é. É um ator.
É um ator argentino, o que eu entendi foi isso.
É um ator argentino. Eu acho que é um ator brasileiro fingindo que é argentino.
Não, se for isso, é o Cabrito. Tá falando que é o Cabrito Teves que vai entrar na casa, Maurício.
Isso você vai poder julgar, hein? Você sabe se o sotaque é original ou não é.
Não, gente, peraí. Se entrar o Cabrito Teves na casa, eu venci.
Perfeito. Não, tem que dar um M. Tem que dar um M.
Ele pergunta entre ele lá, porque segura a laninha e fica dando a boneca pra pessoa segurar. Que isso?
Imagina se fosse uma preciosura. Menina, minha amor, meu carinho.
Lamone, Laquioque. Lapuezo. Enfim, a gente já começou a falar disso, mas vamos pra queridinhos da semana, porque a gente já vai chegando ao
fim. Bora lá, pra completar.
Nossos queridinhos da semana.
Acho que estou apaixonado.
Ai, ai.
Tô impressionada com o programa todo organizado. Vocês têm tudo pra, né? Tem uma sequência a seguir.
Eu não... 18 páginas de pauta, André, escrito aqui. Se você ler um dia, vai se emocionar. Eu escrevo uma redação todo o programa.
Não é à toa que a gente vai. Não é à toa que a gente vai assumir o Nerdcast, né?
Exato, em breve.
Ah, eu não duvido disso, gente. Esperamos por isso, inclusive.
O David é sempre espera.
O sonho do Daniel.
O 1001 já é com nós, mano.
Mary Jo, qual o seu queridinho dessa semana?
Olha, vou te ser muito sincero, esse final de Big Brother, eu tô numa vibe meio sem muitas paixões. Ninguém tá me despertando muita paixão. Mas eu gostei muito da Lady Ellen, dos posicionamentos dela dessa semana. E eu acho que ela merece, até em retratação, por tudo que ela passou na Globo. Então ela merece ser querida.
Eu concordo com você, Mary Jo. Ela também é minha queridinha da semana, por tudo que ela sofreu e por ter a personalidade de, sabe, provocar os adversários de maneiras de acordo com as regras. Apesar do que a Globo tá falando, apesar do que o Tadeu tá falando, ela tá jogando o Big Brother puro da provocação.
Pois é, ela não infringiu nenhuma regra.
Não infringiu nada e tá sendo prejudicada pela produção que tá protegendo o Davi.
E uma semana depois do esporro, Lady Ellen já protagonizou outra briga com a Alane, ou seja, Lady Ellen está para jogo. O problema é a produção deixar ela jogar. É isso que a gente pede. Exatamente. Deixa ela solta. Deixa ela
sua brigar. Queridinha também, eu vi, Dani?
Ela é. Eu vou dizer que a menção honrosa dessa semana minha é da Alane, que além de ter entupido o vaso pela quinta vez, isso me alegrar profundamente. Ela roubou o copo na festa da Bia, né? Mais uma vez.
Gente, que roubo
maravilhoso. O furto qualificado me alegra também. Sim. Coisas pequenas que me deixam feliz. Então, Alane, eu não gosto da Alane, tá? Então, só menção honrosa. Mas, excelentes atitudes, Alane. Roube mais e cague mais. É isso.
E você, Andréia, qual é o seu queridinho?
Ah, como eu nunca tive queridinha, herói, então pra mim eu vou seguir na Bia. Eu gosto da Bia do Brasil.
É, Brasil!
Ela abre a boca, eu já tô rindo. Qualquer coisa que ela fala, eu acho engraçado.
Rapa!
Eu gosto quando a pessoa reclama que ela tá fazendo propaganda, ela vai lá e irrita, ela faz mais propaganda.
E olha que ela passa Brasil, muito tempo de boca aberta.
Calça! Olha essa aqui, eu adoro.
Eu vou falar, eu sempre falei isso, que acho que a Bia, ela teve um momento do Big Brother que ela virou um enfeite. Ela mal jogou, assim, ela ficou muito de lado. Mas eu acho que ela, como ela me passa, assim, uma... Tanto que eu defendi muito ela quando saíram aqueles tweets exposed, né? De ela tirou lente de contato do dente, ela não sei o que, ela isso e aquilo. E assim, gente, pô, a história de vida dela, eu acho que não tem como ser mentira. Acho que ela é uma pessoa batalhadora pra caramba. É legal de ver de verdade. Eu acho que ela é uma pessoa merecedora, nem do prêmio do Big Brother, eu tô falando. Tô falando de todo o sucesso que ela vai colher pelo carisma que ela demonstra. Por mais que ela seja o Load odeia ela, é chato, caramba. Ela pode ser tudo isso, gente. Mas que ela tem carisma pra entretenimento em TV, ela tem mesmo. Isso é legal de ver. Eu acho
maneiro. Coitado, o Load gravou pra gente, foi falar mal da Bia, a gente não deu espaço pra ele falar mal da Bia.
Eu quero dizer que eu ando recebendo direct de Catiuxa Barcelos sobre BBB.
Todo mundo entregue, né? Olha, que luta que eu enfrentei. Quantas pedras me atiraram lá em 2020.
Não, a Mary Jo, há 24 anos, ela é apedrejada.
Apedrejada.
Sim, não,
com ela certeza. Sente dedo do um.
Quando eu descobri que tinha uma pessoa aí nessa galera que gostava de BBB, eu falei, quem é essa pessoa? Não, Fátio. Salvou minha vida.
Mas, agora, gente, tá aqui. A parada aqui, eu não gosto, tá? Eu não gosto. Me irrita estar assistindo isso. Eu falo pro Dei, por que a gente tá assistindo? A gente já tá preso,
né? Se entrega, Andréia.
A gente já tá preso. Porque eu falo assim, quantos filmes e quantas séries a gente tá deixando de assistir que eu queria estar botando em dia?
Muito melhor Big Brother, né?
Ô, Andréia, a próxima vinheta vai te explicar o porquê que você ama esse Big Brother, de verdade. Você vai entender.
Detestadinhos da semana. O ódio é o sentimento mais puro que tem.
O ódio é o sentimento mais puro que tem, André. É isso?
É por isso, é pela
raiva. Vocês gostam de passar raiva. É legal passar raiva. Nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum. É delicioso. Então, quando você assiste o programa que te irrita e você olha pro Dave e fala: olha lá, Dave, que bagulho irritante. Ele tá irritado também. A paixão floresce de novo. Vocês estão melhores.
União.
Renova votos. É isso.
Renova. É demais, com certeza, é por isso.
Eu vou dizer que tem uma coisa, um movimento, que é esse movimento da Globo de passar pano pro Davi e de muita gente passar pano, que me faz ter sentimentos contraditórios e muitas vezes pensar que eu não quero que o Davi ganhe, tá? Não é, que ele seja o meu destadinho da semana, não, mas é, esse mas movimento...
O jogo tá um desequilibrado.
Tá agora. Mas aí que tá, você tá com raiva do jogo e não do Davi no fim das contas, porque o Davi não tem culpa disso.
Ele não tem culpa.
Eu acho que é isso, eu reflito muito sobre isso também. Eu fico triste por ter um Big Brother com um final tão óbvio e previsível.
É, ridículo.
Mas o Davi jogou demais pra isso acontecer, jogou e ele demais, merece tudo isso. É isso.
Merece.
Verdade.
Mas vamos lá, minha detestadinha dessa semana... é a Giovanna, que, meu Deus do céu, nem sendo líder, ela conseguiu... Bem. Eu nem sei como é que é o tom de voz da Giovanna. Eu não sei. É. O que que ela vem fazendo no Big Brother, cara? Eu não sei quem é ela. Porque ela consegue ser pior do que a Raquel. Eu preferia que a Raquel ficasse, que ela saísse.
E a garota ficou semanas com aquele pé engessado lá, que era um...
Tinha que ter sido expulsa. Tinha que ter sido expulsa ali.
Ela era uma figuração ali. Ela não participava de nada, ela não acrescentava nada e continua não acrescentando. Parece que ela ainda tá engessada. Pra mim, ela é engessada.
Se ela troca o gesso de pé, ninguém percebe de tão irrelevante que ela é.
Engessar a boca, sei lá, é insuportável.
Qual a sua detestadinha, Andréia? Também a Giovanna?
Ah, é Giovanna, total, gente.
E o seu Maurício?
Eu não vejo a hora de alguém enfiar ela num paredão.
Assim, o grande momento da Giovanna foi aquela cena que o Bin Laden tá beijando ela e ela tá fazendo a cara de whatever, né? Foi o
mas ela tem essa cara.
Mas é a cara normal dela, né?
De novo?
Não, isso lá atrás, lá quando ela tinha um pé quebrado, um pezinho quebrado ainda.
Ah,
tá. Mas eu também, a Giovanna é minha detestadinha, cara, porque eu não sei quais. O que Giovanna pensa? O que ela come? Onde vive? Sabe, eu não sei nada dela. Você não sabe absolutamente nada dela.
E nem queremos saber, essa é a parada.
Nem queremos.
Não sabemos, não queremos saber.
Olha, eu tenho dois detestadinhos da semana. O primeiro é a produção do Big Brother Brasil de completo e especial Boninho. Assim, é meu detestadaço essa semana. Acho que não consigo... Nunca o Boninho, que ele já fez outras vezes, mas ele nunca me fez passar tanta raiva dessa vez com esse negócio do ator, principalmente com o esporro do Tadeu. Assim, acho que foi uma combinação de cagadas pro programa ficar desinteressante. E esse Big Brother é tão bom que nem isso tá deixando com vontade de não assistir mais.
Vitinho, e também essa coisa de entrar na casa e dizer que pode tudo menos bater e voltar atrás.
Isso, é isso que eu quis dizer com o esporro. Não só o esporro,
mas é exatamente essa incoerência.
Essa dobra de regras, Isabel Prazer.
A regra é o que ele quer, o que ele inventa na hora, acabou.
Essa regra é o que o patrocinador dele grita na areia dele, ele grita de volta pro programa.
Eu vou ser honesto aqui, nem me incomodo de ser manipulado, sabe? Quer mudar a regra no meio do programa? Pode mudar, mas que seja em benefício do entretenimento.
Exato.
Não em detrimento. Pô, o cara acaba com a treta, velho. Ele manipula pra acabar com a discussão.
Eu acho foda, Mal, de manipular como ele fez, é que ele quebra todo o ritmo da casa. A partir do momento que você fala A pra casa e na hora H é B, pô, prejudica a galera que tá lá dentro. A galera fica meio reativa em vez de ativa, né? Então acho que ali ele quebrou o elenco um pouco, quebrou um pouco do ritmo da casa. Um pouco não, bastante, na verdade.
E as pessoas já estavam apagadas. Aí ele fez o favor de jogar mais um balde d'água. Não deu em nada esse sincerão de ontem, não deu em nada.
É isso. Minha outra detestada da semana é a Fernanda, sinceramente, não consigo. Ah,
tá mandando muito mal.
Ah, Fernanda tá mandando muito mal.
Eu não posso deixar de comentar as horríveis falas dela, assim, não dá pra deixar de comentar. A última, extremamente capacitista, onde ela começou a xingar a Bia pra Pitel, pra Lady Ellen, pra Giovanna e pro Buda, e ela chamou ela de dodói, falando que tá faltando cromossomo ali.
Sendo que o filho dela é autista, né, cara? Ela tinha que ser a primeira pessoa a estar do lado dessa causa, porque sabe, esse tipo de maternidade é uma maternidade tão difícil, eu tenho amigas minhas que têm, e as pessoas sofrem preconceito por conta disso. Como é que ela, nesse lugar, tem uma fala dessa? É inaceitável.
Então, ela só mostra mais um dos muitos preconceitos que ela vem mostrando ao longo do programa.
Sim.
Ela já mostrou isso quando ela falou sobre funk, o preconceito dela cultural mesmo, o elitismo que ela carrega nas falas. Esse capacitismo não é a primeira vez que ela usa retardado como xingamento, e agora falando a questão do cromossomo. E, cara, é mais triste ainda que a gente falou no começo do programa. Isso vem na semana, no dia 21 de março que a gente tá lançando o programa, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Tipo, que é justamente.
Mal, né? Exato. Ela perdoa,
Cara, é uma síndrome que tem, a pessoa tem 3 cromossomos 21 em todas ou na maioria de suas células. Então tem uma questão cromossômica que envolve esse comentário da Fernanda. É capacitista, é uma referência a ofender pessoas com síndrome de Down. Então, assim, é simplesmente inaceitável, é simplesmente inexplicável. E eu lamento muito que a Fernanda, que ao longo do jogo a gente elogiou por parecer autêntica, né? Debochada, uhum, autêntica e tal. Uhum. Como a Mary Jo falou, é mãe de uma criança autista. E ela reproduz muitos tipos de preconceito nas suas falas. É uma coisa nessa. A própria equipe dela fez nota dizendo que a Fernanda errou e ponto. E é isso. Errou. É uma fala infeliz. Mas mais do que isso, em rede nacional, ninguém pode se dar o luxo de dar um erro desse. Então, assim.
Que me decepcionou mais ainda? A Pitel, que é amiga dela. Exato, concordar com aquilo. É, e olha rindo. Que a Pitel é toda engajada, é toda, entendeu?
Não, ontem mesmo tava o Bin Laden e a Fernanda criticando que a Pitel gosta de lacrar. Que já foi um comentário da Fernanda que eu já fiquei irritado, já, inclusive. Falou, nossa, que comentário bosta desse negócio de, ai, lá vem a lacração. Puta, o que é isso, Bin Laden? Você virou do nada? Que porra é essa? Que maluquice. Quiser bipar, bipa. Pode bipar, por favor. Mas tem um monte de gente na internet que vem com esse discurso de cultura woke, lacração e não sei o que.
Exato.
E no fim, não, a Pitel muitas vezes levanta pautas importantes, legais pra caramba, pra discussão e tal.
Mas ela não passou pano, deixou.
Passou, deu risada,
amiga, né? Nesse comentário da Fernanda. Assim como a torcida da Fernanda faz também, né? Não tem. E a Fernanda tem aquela cara, já demonstrou que tem a carinha que aperta 22 com muita tranquilidade.
Ah,
muita tranquilidade. É uma pena, com porque certeza. A gente gostava tanto dela, né?
Uma pena. Gostava mesmo.
Tristeza demais.
E é isso, acho que vale dizer, ela é meio detestada essa semana, porque eu acho que aí sim, Tadeu, passamos do limite. Esse é o limite. Cara, a partir do momento que você é capacitista, exatamente, vem de toda uma categoria de pessoas que têm deficiência, tudo isso, cara.
Isso é no limite, mas aí ninguém fala, né?
É, isso não vai ter recadinho do Tadeu hoje à noite. Pode ter
certeza. Ah, não vai, não vai. Porque foi isso que passou do limite, com certeza.
É, isso é passar do limite.
Isso é tão sério quanto falar, quanto machismo, quanto assédio, quanto
tudo a vida pra lá dentro.
Exatamente.
Você tá na mesma, gente, não existe isso. Esse aqui é mais importante, não. Tá tudo, é tudo igual, gente, é tudo um absurdo. É tudo um absurdo.
Preconceito é preconceito, né, enfim. Exatamente. Então, preconceito com repúdio e pronto. Acho que esse é o ponto. Eu até acho engraçado, eu falo disso com uma amiga minha aqui, que tá viajando comigo, a Márcia, ela fala, pô, mas não foi por pauta de aviso, e a Fernanda já dava sinais, e realmente ela dava sinais, bastante. Uhum. A gente olhava pro lado por conta do deboche, da personalidade, a gente ria, se divertia, mas chegou num ponto que não existe diversão que suporte esse tipo de coisa, não existe
não,
nada.
Não, existe.
Então, uma fala tão absurda, não que outras falas tenham sido já tão prejudiciais e tal, mas essa pra mim foi além de todas as outras, foi realmente um negócio de, cara, não faz assim, simplesmente não dá, e aí é isso.
E também o histórico, né, ajuda, por mais grave que tenha sido, você pensa em tudo que ela já falou, já fala, puta que pariu.
E eu lamento mesmo, ela mãe de uma criança autista não ter a sensibilidade pra perceber a bosta
que ela falou sozinha. Ela vai ter muito VT pra se explicar depois que ela sair, né, porque ela vai ser eliminada, provavelmente não vai estar no top 3 ou top 5.
Não, nem merece.
Até pela reação dela pros companheiros que ela fala, ai, vocês ficam dizendo que eu não posso falar essas coisas, mas eu tô dizendo, acho que ela é dodói. Ou seja, mesmo com os caras lá repreendendo ela de levinho.
Ela ainda insiste.
Ela ainda acha que ela tá certa, então
e foda-se. O que mais me pega sempre, na Fernanda, foi exatamente a maternidade dela, ela ser uma leoa, me parecia uma leoa, sabe? Como que ela manda uma dessa, cara?
E ela deve ser, Mary Jo. Pô, sim, eu tenho certeza que ela tem um carinho enorme e orgulho enorme pelo filho, sim, que ela tem.
Mas como é que ela manda uma frase dessa?
É, né? Então, falta essa reflexão.
Falta nela, consciência, cara. Mesmo, é consciência, é reflexão. Isso aí. Uhum.
É porque, gente, ela encantou a gente por ela ser debochada, ela era engraçada, entendeu? Ela debochando da Beatriz, dizendo que...
Ela não morreu, amiga.
Oi?
Ela morreu.
Você falou era.
Ela não morreu.
Não, mas é isso, ela era mesmo, eu concordo.
Mas ela era. Ela era maravilhosa pra gente. Agora não é mais. Não é porque ela morreu. Pra mim ela morreu. Porque ela falando que ela arranca a mão fora. Preferia arrancar o braço fora do que ficar do lado da Beatriz. Eu achei maravilhoso. Apesar de eu adorar a Beatriz, eu achei maravilhosa. Entendeu?
Sim, foi um grande momento dela.
O chora bonequinha. Nossa, adorei. aquilo tudo. E aí ela vai e caga no balde. Isso é pior que passar cocô no travesseiro. Isso é pior que passar cocô no travesseiro.
Isso pode, também. Isso a Globo deixa.
Isso pode, isso, exato.
Esse cocô
isso
pode, né?
Esse cocô pode. Agora, um cocôzinho na cama inofensivo, não pode. Pô,
um cocôzinho saboroso em cima da cama. Pô,
meu Deus. Agora sair merda da boca, tá liberado.
Exato. Tá? Eu vomito com cocô na minha cama.
Olha, Mary Jo, você não me provoca.
Eu vomito. Caramba, não me provoca, um VT, então. Um VT maravilhoso, Mary Jo.
Você não me provoca mais que próxima live do Oscar, acorda com o travesseiro.
Eu sou muito nojento. Que nojo, cara.
Acaba nossa questão, amizade. É questão de colocar vocês em um quarto um do lado do outro, viu, Dani?
Acaba a amizade. A gente tava num quarto do lado do outro, mas acaba a amizade. Acaba a amizade.
Aquele que aí tem a portinha ali dividindo os
quartos. Eu tenho muito nojo. Eu tenho muito nojo.
O David já contou isso no Nerdcast. Mas tem uma vez que ele tava viajando a trabalho, ele chegou tão cansado, tão destruído, não sei se era Comic Con, não sei o que era. Chegou tão destruído no hotel que ele não viu. Sabe aqueles hotéis que tem mania de botar chocolatinho no travesseiro? Uhum. Na travesseiro, em cima, embaixo, sei lá onde? Tinha chocolatinho, ele não viu, ele dormiu em cima, o negócio derreteu. Quando ele acordou, ele tomou um
susto. Me caguei.
Ele achou que tinha se cagado. Ele falou que ele falou, não sabe como, que foi, espalhou por todo o lençol. No travesseiro, no lençol, foi um inferno. Aquele negócio foi, conforme ele foi se mexendo de noite, aquele chocolate foi se espalhando. Tô
fazendo bonequinho de neve, anjinho de neve no
chocolate. Não, agora você imagina a pessoa que chegou pra limpar aquele quarto e olhou aquela cama.
Não.
Eu queria ver você entrando naquele quarto, amiga. Você
pra mim não precisa.
Chocolate você nem achar que é.
Pra mim não precisa. Você sabe que um dia a gente fez um podcast com o André, ele começou a falar uma coisa nojenta, eu falei, eu tava quase vomitando aqui do outro lado.
Quase vomitou.
Pra mim não. Eu fazia ânsia de vômito. Pra mim não precisa ter o cheiro. A visão já me deixa com nojo.
A imaginação.
A imaginação já me deixa com vontade de vomitar. É pesado. Gente. É pesado.
Eu fico até com dó que a Maria Jo ficar contando essas coisas pra gente. Mal sabe ela que a gente vai fazer com essa informação depois.
Não, tô anotando aqui. Tá na capivara da Mary Jo.
Então vocês vão me ver vomitar no programa. É isso.
Chocolate, vai ter chocolate no lençol. E do André, sabe que ela ficou com nojo e quase vomitou? É de doce de leite no ouvido. Entendeu? Credo. Vai ter cotonete com doce de leite e chocolate no seu lençol.
Não, ele falou que tinha tanta cera no ouvido. Eu comecei com... Gente, eu tô começando a vomitar agora, tá? Agora que eu lembrei o que é. Ele falou que tinha cera no ouvido, né, amiga? Alguma coisa aí, tinha muita cera. Comecei a imaginar uma orelha transbordando.
Não foi isso, amiga. Ele pegou o fone, aqueles fones que vai dentro do ouvido.
Intra-auricular.
Isso, ele pegou emprestado do avô. E aí, quando ele tirou o fone, a gente tava gravando ele.
Já tô com o estômago embrulhado, amiga.
Ele, caraca, tá cheio de cera. Aí a Marisa, vou vomitar, pelo amor de Deus, vou vomitar. E aí eu falei, mas é sua ou já tava assim? E ele, eu não sei. Talvez seja de quem emprestou.
Caraca, creio.
Maravilhoso. É.
Adorei.
Minha escova de dente nunca estará à mostra no banheiro perto de vocês.
Amiga, você sabe,
vai estar fechada com cadeado.
Amiga, uma vez eu vi uma pessoa falando que...
O mal tá adorando a gente saindo da
pauta. Não, é maravilhoso. Uma
vez eu vi... Não, isso aqui
é Big Brother.
Uma vez eu vi uma pessoa que foi camareira falando que quando ela entrava no quarto e tava muito zoneado, muito escroto... Meu que Deus. Ela limpava a privada com a escova de dente das pessoas.
Não, minha escova de dente vai estar sempre trancada agora na mala, com cadeado.
Eu nunca deixo a escova de dente no banheiro de nenhum hotel. Primeiro que eu falo assim, Dave, não vamos deixar o quarto desarmado, porque a camareira vai esfregar alguma coisa no cu ou na privada. E depois, além de deixar o quarto arrumado, se o quarto tá uma zorra, eu boto pra não arrumar. Eu boto lá. Não entre, por favor. Não precisa limpar o quarto. Prefiro que não limpe.
Não está decente. Né? Não entre, por favor. Meu quarto não está decente. Eu
prefiro dormir na minha bagunça do que, né? No colifone fecal, né?
Tá certo.
Então eu sempre guardo a minha escova, juro pra você, dentro da mala e tranco a mala. Eu não deixo à vista. Não deixo. Então,
leva junto também, né? Põe no bolso, leva junto.
É também, é outra opção também. Fica a dica.
Agora você não escovar o dente, gente, que aí você não corre esse risco.
Também.
Que nojo.
Nossa, que nojo.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Não. Então o que são? Vida Enigmas.
Deixar o programa mais leve, né, Maurício?
Isso.
Deixar
um pouquinho mais leve. Eu suspeito que nós estamos com uma grande jogadora de vídeo do Enigma.
Eu acho.
É verdade, verdade.
O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso.
São meus enigmas, André.
É o programa, é a parte do programa que o Dave quer retirar.
Exato. Ah, mas não vai.
Por que ele quer
retirar? Não vai.
É porque ele é inimigo do sorriso, inimigo do riso, inimigo da alegria.
Exatamente, é isso. É isso.
Inimigo da alegria.
Você gostou da figurinha que eu te mandei, André?
Você mandou agora, amiga? Nem olhei.
Não, a figurinha que eu te mandei mais cedo, que você deu uma risadinha. Do mal, falando alegria com cara de mal.
Ah, adorei. Alegria, aquela cara.
Cara de Dave.
É, total. É. Alegria do Dave, aquela.
Olha só, hein? Primeiro Vida Enigma. É lá do meu amigo Guaxa, lá do RP Guaxa, Maurício, nosso amigo Guaxa. Um beijo,
Guaxa. Grande Guaxa, um beijo pra ele.
Mandou, por que o futebol de cavalos não tem emoção?
Futebol de... Existe futebol de cavalo?
Futebol
existe.
De cavalo?
Mas viu o Felipe Melo em campo? Humor de esporte. Eu tô falando de cavalo de verdade. Cavalo?
Bota o padre Marcelo Rossi pra jogar futebol, é isso?
Também serviria.
Você nunca tem gol?
Não, são cavalos. É, exato, nunca tem gol também, mas por que que não tem gol, Meridio? Por que que o futebol de cavalos não tem emoção? Esse é o Vida Enigma do Guaxa.
Que são os cavalos.
Como
que?
Assim?
Não entendi.
Não, ela quis dizer que eles são cavalos.
É. Ah, tá.
Por que, que não tem
gol? São grossos, entendeu?
Não.
Não tem emoção.
É porque as partidas de futebol de cavalos sempre terminam empatadas.
Cavalo.
Gostei, hein?
Gostei.
A mesma praça.
Ó, essa aqui a André vai gostar, ó. Qual escritora de livros de mistério que faz a irmã da André chorar?
A irmã da André chorar? Agatha Christie.
Agatha Christie.
Agatha Christie.
Agatha Christie.
Boa. A última Vida Enigma aqui. Qual animal especialista em construir represa e fazer aposta do jogo do bicho?
Construir represa?
É o Castor de Andrade.
Exato,
Maurício. Boa! Agora, ela vai.
Já que eu falei quando o David veio, vou falar quando você tá aqui, que você também nunca escutou. Qual é o sabor de pizza preferido do David?
Sabor de pizza preferido do David? Porra. Sei lá, qualquer uma com anchova. Teste que ele mete anchova.
Não, amiga, portuguesa.
Ah, é,
amiga. Olha aí.
Tá vendo?
A portuguesa.
Vida Enigma é um sucesso. É, e você vê, André, o Dave chegou nesse bloco e ele quer remover. Ele não acha divertido, não, acha engraçado.
Ele é inimigo da diversão.
Inimigo.
Ele é contra a alegria.
Só acho que quem manda é a Andréia e ela não me decepcionando e não falando pra remover, adorou. Tá meio... É.
Não, tá ótimo, continuem.
Obrigado, aval.
Vai continuar, chora. Agora, tá?
Chora, haters! Mordem as costas nesse momento, pelo amor de Deus.
Nossa, gente, isso é uma homenagem ali do meu avô fazer essas piadinhas o tempo todo.
Tá então, vendo?
Meu avô.
Eu sou velho.
É piadinha de vovô, mas é maravilhoso. É nostálgico.
É piadinha de vovô, cara, ela falou de vovô. Eu não tenho dinheiro.
A Mary Jo vai mijar na cama, hein?
Vai vomitar depois, né?
Caraca, vai fazer o combo, pô. Que isso?
Foi, combo.
Eu adoro. Tá, tem até um jogo já, Andréia. Tem um jogo que fizeram a ilustração. O Vitinho vestido de. Vestido não. Caricatura dele de esfinge, de bundinha.
Tudo que eu não tô é vestido.
De bundinha de fora, eu e o mal jogando.
Isso.
Do ladinho.
Tem até quem ilustra
disso. Tem ilustra disso, Andréia.
Eu quero ver, me mandem.
Vamos te mandar. Tem que
mandar. Esse é o Top Fãs do Vidani.
Eu vou rapidinho, só agradecer a Bruna Bitelli, que pediu um top fã meu, porque ela foi a pessoa que fez meu mapa astral no Twitter aquela vez lá. Então, obrigado, Bruna Bitelli, um beijo pra você. Tamo junto, top fã do Vidani. E o Felipe Silva que mandou. Gostaria de um top fã com gemido do Vidani, aproveitar pra dizer que adorei o Dentro da Minha Cabeça com o nosso querido Bezerra. Essa semana o Doug Bezerra foi lá visitar o Dentro da Minha Cabeça.
Já escutei.
Comentou sobre... Você gostou, Mary Jo? Papo
adorei.
Sério.
Mandei até mensagem pro Bezerra e ele botou. Até que enfim, um motivo pra assistir o Dentro da Minha Cabeça, Mary Jo.
Ele é babaca, ele é arrogante. Enfim, ele disse que tá ansioso pra um programa com o Mal, com a Mary Jo. Vou chamar em breve, inclusive, está na lista aqui.
Tem que chamar portuguesa também. Tem que chamar
preciso
portuguesa.
Chamar a André. André nem sabe aí que eu tenho outro podcast também, mas vou apresentar pra ela.
Não, eu sei. Tá no 12, não é isso?
12, exatamente, olha aí.
Eita, tô ligada, amigo? Tá achando que eu tô, não tô lendo? Não.
O Felipe termina aqui, só pra deixar claro, adorei a voz editada que o Bezerro usou, porque todos nós sabemos que a voz verdadeira dele é que ele usa aqui no Mal Acompanhado, exatamente. Exatamente. Cara, preciso falar que o Doug tá fazendo frio aqui no hotel que eu tô. Tava de noite voltando pro quarto, veio a voz da comunicação do hotel, era a voz do Doug. Eu falei, caralho, cara. Eu estranhei na hora, falei, o Doug fazendo frila.
Mandei em frilas, gente.
Top fãs do mal.
O meu top fã vai pro Batome, que escreveu o seguinte.
Bat-home, tá?
É, mas tá tudo junto.
É tipo Batman.
O Bat-home. Meu top fã vai pro mal, porque sim, ele nunca errou. E aquele pijaminha dele no Oscar de pijama quase fez minha namorada me perder. Eu
tá vendo?
Eu estava muito sensual naquele pijama.
Foram as panturrilhas.
Panturrilhas à mostra. Mas tem um detalhe que eu acho que eu nem falei pra vocês, ô Vidani Mary Jo. Eu tava com o ponto, né? Quando a gente tava fazendo a live, ouvindo o diretor. E eu tava sentado no sofá com o gaveta. Aí o diretor falou assim, gente, não cruzem as pernas porque estão quase mostrando suas partes íntimas.
Mentira.
Aí eu fazendo sinal era de desesperado.
Short? Era de shortinho?
Era um shortinho.
Né? Amiga, ele tava poderoso.
Eu não lembro como é que tava.
Ele tava o poder. Que
eu
isso?
Eu te balancei, Mary Jo?
Olha, você.
Balançou, Baiana?
Não, como é que ela gaguejou? Eu quero,
amiga.
Não, tudo bem, não precisa responder, Mary Jo.
Chama o VAR, Xandão, chama o VAR, Xandão.
Eu tenho os lençóis aqui, não quero ficar mal com o Xandão.
Eu quero responder, careca. Você me bagunçou.
Que isso?
Leandra, casado, graças a Deus.
Tá? Leandra, é com todo respeito, Leandra. Também casada, é uma brincadeira.
Eu só vou reagir com o que o Louro José reagiu no atropelamento da Ana Maria Braga, que é falando: eita, nós! E vou deixar isso no ar. Deixa isso aí.
Você sabe por quê? Porque, tipo, ele brincou comigo no programa passado. Eu falei, cara, perdi a oportunidade de falar, careca, você me bagunçou. Aí eu não lembrava, agora eu fiquei nervosa, André do lado, não lembrava, e foi por isso.
Aos poucos, a Mary Jo tá adquirindo a personalidade.
Tá ficando saidinha, né? É verdade. É,
nossa, ela tá arrasando, tá, gente? Tô
sensacional. Ano que vem, ela que vai estar defendendo cagar na cama, a gente vai falar, calma, Mary Jo, não é pra tanto.
Calma, vocês lembram.
Menos, Mary Jo, menos, Mary Jo, mais um.
Top fãs da Mary Jo.
Eu vou dizer pra vocês que é um absurdo vocês não terem lido esse top fã que eu vou ler agora. Eu acho que a pessoa deve estar chateada, mas eu tô aqui pra te defender, Verdun advogado.
Eu sabia que você ia ler o dele.
Mas eu vou ler o dele mais um, porque o dele é pra todos
nós. É pro trio.
É pro trio. Quero um top fã do trio, pois dia 23 de março é meu aniversário. Verdun. Aê.
Parabéns.
Só Verdun. Eu pensei em você. Feliz que aniversário.
É? Não pode dar feliz aniversário pra ele, que é só sábado,
hein? Ele faz junto com o Jovem Nerd.
Olha aí.
É verdade.
Mas o meu segundo top fã é do Ryan. Eu não sei o nome dele não, tá?
Já leu? Tá lido.
Um top fã pra Mary Jo, que tá sendo colocado aos pouquinhos em todos os produtos da casa, pra no futuro dominar tudo ao lado da portuguesa.
Caraca!
Ai, amiga, tá dominado. Tá tudo dominado.
Tá dominado. Você fica um silêncio entre o Mal e o Vitinho.
Eles vão, a partir do Nerdcast 1000, vão... Se apossar, não vão?
Vamos inclusive, Maurício, eu acho que eu prefiro a sexta, viu, pro meu acompanhado. Então vamos trocar já depois que passar do mil.
Já, coloca eles pra quinta. Fazer aos poucos.
A gente vem pra sexta.
Isso. Ô, portuguesa, você não viu nada dos seus top fãs? Você tá lotada de top fã.
Ih, meu, eu tinha que olhar isso, gente? Eu não sabia.
Pega um top fã pra ela aí, Mary Jo.
Vou pegar.
Enquanto isso, Doug Bezerra faz a vinheta do top fãs da portuguesa.
Mussarela, peperoni ou calabresa? Meu top fã é igual minha pizza. Eu prefiro portuguesa.
Andressa Marques, quero top fã da portuguesa. Quero ver ela mandar um gemido agora.
Ah, não. Mas esse top fã sabia. Ela não ia. Ela tava doida pra pegar um top fã. Deixa que eu pego.
Amiga, os fãs mandam na nossa vida.
Não vai ter gemido, já falei, eu comecei dizendo não vai ter gemido.
Então manda um abraço pra quem você quer, portuguesa.
Mandar um abraço pra todos os ouvintes do Mal Acompanhado. Vão escutar falar, também caneca de mamicas também. E pros mamicas que vieram aqui, que eu vou avisar que eu estive aqui. Aê, então vamos unir, né? Vamos unir essa galera.
Sim, sim. Sensacional.
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Chegou o Top Fã do verdadeiro trabalhador deste podcast. Essa semana meu Top Fã é o Floco Zeca. Ele disse... Top fã do Doug Bezerra, que visitou a cabeça do Vidani com sua real voz sexy. Ou será que aquela é a voz alterada? Ambas são alteradas. Floco Zeca. Na verdade,
esta é a minha voz verdadeira.
Muito obrigado, Mary Jo, por ter abrilhantado esse programa mais uma vez.
Estou muito feliz de ter minha amiga aqui. Estou muito feliz. É um momento de felicidade pura falando de Big Brother.
Ela conseguiu bater o recorde de programa mais longo do Mal Acompanhado.
Jura?
Anteriormente era o esposo dela, né? Que tava com duas horas de programa. Esse aqui
o da Cate não foi mais longo, Maurício?
Foi mais longo da Cate?
O da Cate foi mais longo, passou duas horas e meia, eu acho.
Vocês se acabaram com ter convidada sem eu estar presente.
Gente, eu
perdi
o aniversário da minha irmã, foi isso.
Olha aí.
Não, e eu queria
perdi, ela deve estar dormindo já.
Eu queria dizer que este final de semana estaremos eu, Andréia, Cate Barcelos, Lodi e Agatha no Mamicas, né, amiga?
Falando sobre
BBB.
Mas esse vai na quinta-feira agora?
Esse é quinta-feira. Vai antes de vocês, então, que vai no sábado.
É isso. Sábado... vai lá conferir. Já aconteceu tanta coisa depois, né, amiga?
Mas tá valendo. Aqui a gente é atrasado também, sem problema não. Muito obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Muito obrigado, Maurício. Eu abri mão de passar uma noite na água quentinha, molhando meu bumbumzinho, mas eu preferi estar aqui com vocês e preferiria em qualquer dia, porque foi maravilhoso. Muito obrigado.
Muito obrigado. E obrigado, Portuguesa, por ter dado o bolo. No bolo fofo no aniversário da
minha irmã. Bolo fofo na minha irmã.
Pra estar aqui, muito obrigado.
É isso aí. Agora quando eu sair vai ser só ódio me aguarda.
Olha, duvido. Se tem uma pessoa que só tem alegria e amor no coração, é a Agatha. Se fosse eu e você.
Amiga, eu já dei presente dela. Ela tá felizinha comigo. Já tô vendo a fita.
E obrigado a todo mundo que ouviu o Mal Acompanhado até aqui. Quinta-feira estaremos de volta, gente. Valeu, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem.
Esse é mais um programa editado pelas mãos musculosas e carinhosas do homem que não se arrepende de nada, Doug Bezerra. Um beijo, Doug.
Ele é o muso fitness, né? Eu andei vendo os stories dele hoje. Seu muso. Tá, desculpa.